Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Defesa Nacional. Agradeço ao senhor vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional, a quem passarei a palavra daqui a pouco, a sua presença para co-presidirmos a esta reunião. Quero agradecer também a presença dos senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e o senhor ministro da Defesa para esta reunião, que, como sabem, tem origem numa carta dirigida pelos senhores dois ministros aqui presentes sobre a cooperação estruturada permanente. Aliás, esta carta veio exatamente dirigida para estes senhores ministros, como disse, mas na sequência de uma chamada de atenção para a necessidade do acompanhamento regimental e legal por parte desta Assembleia da República e, em particular, destas duas comissões, das negociações que estavam a decorrer entre o Governo e a União Europeia sobre este tema da cooperação estruturada permanente. É um assunto de soberania que diz respeito diretamente às competências do Parlamento e o Parlamento não pode deixar de acompanhar esta questão, que é uma questão de primeira água sob o ponto de vista do acompanhamento parlamentar. Dito isto, passo a palavra ao meu colega e amigo, Sr. Vice-Presidente da Comissão da Defesa, Miranda Calha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, também uma saudação aos seus ministros e às respectivas equipas. A Sra. Presidente já teve a oportunidade de sublinhar a relevância deste tema. Obviamente, estamos a tratar de assuntos europeus, mas também estamos a tratar de questões relacionadas com a defesa nacional. Obviamente que o tema que está em cima da mesa é a cooperação estruturada, ou seja, é uma evolução da Europa em relação às questões da defesa e à abordagem das questões da defesa. Passam por aqui muitos eixos essenciais em termos daquilo que devem ser as posições e a aproximação em relação às posições que devem ser tomadas no contexto da Europa e sobre esta área da defesa. Todos nós sabemos tão bem qual é que é a estrutura essencial e as áreas onde estamos a tratar, que incluem tão bem a colaboração com a Organização do Atlântico Norte. Eu penso que é um tema de maior atualidade e também, digamos, que é um tema que nós próprios, em termos de Portugal, temos que decidir aquilo que vamos fazer nessa matéria. É evidente que há um eixo essencial sobre tudo isso, é a aproximação e a participação naquilo que são as questões essenciais em termos da Europa. Nós fazemos parte do Eurogrupo, nós fazemos parte de Schengen, naturalmente que não podemos deixar também de estar fora daquilo que é essencial em termos da cooperação estruturada. Mas não vou acrescentar muito mais, porque obviamente todos aqui estarão interessados numa troca de opiniões e certamente também naquilo que são, que é o tratamento de questões essenciais que têm a ver com a área da soberania, mas também que têm a ver com políticas nacionais da maior relevância. Portanto, muito obrigada por ter dado a palavra e naturalmente que agora passo-lhe novamente a palavra para conduzir a reunião.
Muito obrigada, colega. É para que
faz. Uma interpelação sobre a condição dos trabalhos, Sra. Presidente, se me permite.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Sra. Presidente, nós concordando que sendo uma matéria que seja de primeira água do acompanhamento parlamentar da área da defesa nacional e sendo uma questão de soberania nacional, efetivamente, que se coloca, peço à Sra. Presidente a distribuição do documento base que estamos a discutir em português, porque ele apenas foi distribuído em inglês. Portanto, era essa a interpelação à mesa que gostaríamos de fazer, já que se trata de uma matéria de soberania nacional.
Sr. Deputado, registamos esse seu pedido. Aliás, é uma prática da Comissão dos Assuntos Europeus trabalhar sempre com as traduções oficiais dos documentos que nos são presentes. Este documento é um documento de trabalho ainda, não é um documento que esteja público, por isso ainda não há tradução do documento em todas as línguas da União Europeia, oficiais da União Europeia. Neste caso, estamos a trabalhar com a versão em inglês, podíamos estar a trabalhar com a versão em francês, provavelmente, mas é esta, ou italiano, ou outra, que são as línguas de trabalho, mas é esta que temos, e por isso não foi distribuída a versão em português, porque não temos acesso a ela, nem fizemos aquilo que enfim, seria uma alternativa para esta situação, que era pedir a tradução em outsourcing do serviço de tradução. Entendemos que não era necessário, uma vez que os senhores deputados têm capacidades linguísticas para aceder à compreensão do documento e porque também não haveria tempo útil para fazer essa tradução. Dadas estas explicações, está no poder de todos o documento que foi enviado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Sr. Ministro de Defesa, foi devidamente e atempadamente distribuído, é com base nele que vamos trabalhar. Esclarecida esta questão, passamos então às intervenções dos senhores ministros, que serão 30 minutos em conjunto, 15 minutos repartidos para cada um, depois uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, com respostas dos senhores ministros por 8 minutos também, e depois uma segunda ronda que prevê 5 minutos para cada grupo parlamentar e o Governo em resposta conjunta. Têm a palavra os senhores ministros. E muito obrigada mais uma vez pela presença e disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. Nós faremos uma intervenção inicial em duas partes. Eu focar-me-ei sobre as questões relativas à cooperação estruturada permanente enquanto iniciativa no quadro da União Europeia e no quadro do Tratado de Lisboa, e o Sr. Ministro da Defesa Nacional intervirá mais especificamente sobre o conteúdo da cooperação estruturada permanente e as suas implicações para Portugal. Para esta intervenção inicial, para a PEC, a PESCO, ou a CEP em português, a cooperação estruturada permanente, como uma iniciativa no processo de construção europeia e de cooperação entre os Estados-membros, eu julgo que o elemento essencial de partida é este, é meados de 2016, com a aprovação da Estratégia Global de Segurança e de Política Externa da União Europeia. Foi desenvolvida pela Alta Representante, sob mandato do Conselho Europeu, foi apresentada ao Conselho Europeu de junho de 2016 e por ele validada. Eu tive a oportunidade, aliás, de, em sede parlamentar, na Comissão de Negócios Estrangeiros, ter um debate que foi muito útil no processo de elaboração da estratégia. No dia 1 de junho de 2016 tivemos uma audiência sobre esse tema e depois tive também a oportunidade de, na Comissão de Assuntos Europeus, na audição de 12 de julho de 2016, apresentar o resultado desse trabalho, apresentar e discutir com as senhoras e os senhores deputados o conteúdo da Estratégia Global de Segurança e Política Externa da União Europeia. Essa apresentação da estratégia foi também uma nova oportunidade para fazer os Estados-membros terem plena consciência de que estava ainda por materializar uma das disposições mais importantes do Tratado de Lisboa, a conjugação entre os seus artigos 42 e 46 e depois o Protocolo 10 e o Protocolo 11, que era justamente a possibilidade e os Estados-membros que assim o entenderem, que assim o entendessem, proporem uma cooperação reforçada no domínio da segurança e defesa. O tratado fala especificamente para esses casos de uma cooperação estruturada permanente. É também muito importante ter em conta que, poucos dias depois da validação pelo Conselho Europeu da Estratégia Global apresentada pela Alta Representante, no quadro da Cimeira de Varsóvia da NATO, ocorreu a assinatura do protocolo de cooperação entre a União Europeia e a NATO, reforçando a complementaridade entre as duas organizações no que diz respeito à projeção de estabilidade e no que diz respeito às tarefas de segurança cooperativa. O Conselho Europeu subsequente, em dezembro de 2016, veio a dar mais um passo nesta consciência de todos da necessidade de reforçar a nossa cooperação na área da segurança e defesa, aprovando o chamado pacote da defesa, isto é, aprovando, tomando decisões muito importantes no que diz respeito ao futuro lançamento do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial na área da defesa, de um fundo europeu de defesa e de um mecanismo de revisão anual articulada das capacidades e dos investimentos dos diferentes Estados-membros neste domínio, o chamado mecanismo CARD. Estas decisões do Conselho Europeu de dezembro deram um novo impulso à necessidade de materializar essa provisão do Tratado de Lisboa no sentido do lançamento da cooperação estruturada permanente. Isso mesmo viria a lembrar o Conselho Europeu em junho de 2017, incentivando os Estados-membros que o entendessem a apresentar propostas no sentido da constituição da cooperação estruturada permanente e, mais recentemente, o mesmo fez o Conselho Europeu de outubro de 2017. Evidentemente, nos termos legais e regimentais aplicáveis, todas estas decisões dos Conselhos Europeus de dezembro de 2016 e todas estas orientações dos Conselhos Europeus de junho de 2016 e de outubro de junho de 2017 e de outubro de 2017 foram objeto de prévio debate em plenário na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro e de sessões chamadas de debriefing em Comissão de Assuntos Europeus por parte das senhoras secretárias de Estado dos Assuntos Europeus. Nós, Portugal, acompanhamos com interesse e com prudência, com cautela, os trabalhos que, entretanto, vários Estados-membros decidiram desenvolver neste domínio. Sobretudo quatro Estados-membros, a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha, que decidiram, de uma certa forma, tomar a dianteira na proposta de uma cooperação estruturada permanente. Tecnicamente, a cooperação estruturada permanente é aprovada pelo Conselho na formação Negócios Estrangeiros, por maioria qualificada, sob notificação dos Estados-membros interessados em que essa aprovação se faça. E, portanto, há uma primeira fase em que os Estados-membros interessados procedem, entendem-se entre si, procedem à notificação à alta representante e ao Conselho da sua vontade de iniciar uma cooperação estruturada permanente e depois iniciam-na se o Conselho decidir aprová-la por maioria qualificada. Os Estados que entenderem podem associar-se a essa notificação, isto é, podem dizer que querem participar na cooperação estruturada permanente que os Estados-membros notificantes decidiram propor. Essa participação é voluntária, não está sujeita à aprovação dos demais, até ao momento em que a cooperação estruturada permanente seja lançada. A partir do momento em que seja lançada, os Estados-membros que quiserem participar ulteriormente têm que ver o seu pedido aprovado pelos Estados-membros que já fazem parte da cooperação estruturada permanente. Ora, a versão da notificação, portanto, a notificação apresentada pelos países de que falei e que entretanto outros se associaram, mas o texto da notificação subscrito pela França, a Alemanha, a Itália e a Espanha foi apresentado e circulou no passado dia 2 de novembro, o que quer dizer que a partir do passado dia 2 de novembro, os Estados-membros que queiram associar-se ao lançamento da cooperação estruturada permanente podem fazê-lo independentemente da vontade dos demais, porque essa participação é livre e voluntária. Essa participação, eventual participação, faz-se em duas fases. Há uma primeira fase na qual é até possível aos Estados-membros que o entendam fazer associar-se à notificação dos primeiros subscritores. No próximo dia 13 de novembro, segunda-feira, justamente, haverá a oportunidade de os Estados-membros que queiram subscrever a notificação à alta representante e ao Conselho no sentido da constituição da cooperação estruturada permanente o poderem fazer. Do nosso conhecimento, já sinalizaram a vontade de se associar à notificação mais de 20 dos 28 Estados-membros da União Europeia. Depois, já está marcado, já está fixado para a agenda do Conselho de 11 de dezembro, a aprovação da cooperação estruturada permanente. E, portanto, os países que queiram associar-se à cooperação estruturada permanente têm até o próximo dia 11 de dezembro para o fazer. Depois poderão associar-se se os países que, entretanto, constituíram a cooperação estruturada permanente entenderem aceitar esse pedido. A posição do Governo é a seguinte. A posição do Governo é que faz todo o sentido que Portugal se associe à cooperação estruturada permanente e que o faça já no seu lançamento. E, portanto, o Governo, no exercício das suas funções executivas, comunicará ao Conselho, até ao próximo dia 11 de dezembro, a intenção de Portugal de participar na cooperação estruturada permanente. Esta nossa escolha, esta nossa posição, tem vários argumentos, deve-se a várias razões cumulativas. Em primeiro lugar, a cooperação estruturada permanente é um desenvolvimento expressamente previsto no Tratado de Lisboa, nos seus artigos 42 e 46 e no Protocolo 10 e no Protocolo 11 desse tratado. Não envolve nenhuma transferência de soberania. É um mecanismo de cooperação reforçada que o tratado, que Portugal subscreveu, cuja conclusão, aliás, Portugal liderou, expressamente apoiou e apoia. E, portanto, tivemos o cuidado de verificar, em função do texto da notificação, se a cooperação reforçada, a cooperação estruturada permanente que agora se propõe, cabe nos exatos termos previstos no Protocolo 10 e a resposta é positiva. Portanto, primeira razão, trata-se de um desenvolvimento lógico expressamente previsto no Tratado de Lisboa. Em segundo lugar, a segunda razão é que este lançamento da cooperação estruturada permanente, respeita integralmente os princípios de ambição e de inclusão que o Conselho Europeu tinha assinalado, quer em dezembro, quer em junho, quer em outubro. E em nada afeta nem a soberania nacional, nem a complementaridade com a NATO, o que é um ponto importante para países como o Portugal, que não pretende abdicar de nenhuma das suas parcelas de soberania nacional e que é um Estado-membro da NATO, ao mesmo tempo que um Estado-membro da União Europeia. Em terceiro lugar, a cooperação estruturada permanente representa uma nova plataforma de cooperação entre os Estados-membros em que virão a encontrar-se, se não a totalidade dos Estados-membros da União Europeia, pelo menos a quase totalidade dos Estados-membros da União Europeia, e não se compreenderia que Portugal fosse o país ou um dos poucos países que ficarão de fora. Quarta razão, todos os compromissos que a cooperação estruturada permanente exige, que a participação na cooperação estruturada permanente exige, são compatíveis com os compromissos já assumidos por Portugal em matéria de política de defesa. Em particular, são os compatíveis com os compromissos designadamente financeiros e orçamentais que já assumimos no quadro da NATO. Em quinto lugar, a cooperação estruturada permanente é uma oportunidade única de desenvolvimento e modernização, quer organizacional, das nossas estruturas e das nossas capacidades, quer de desenvolvimento tecnológico e industrial no domínio largo da segurança, não apenas no domínio estrito da defesa militar, não apenas no domínio da defesa, mas no domínio da defesa e da segurança. Em sexto lugar, a cooperação estruturada permanente expressamente reforça o pilar europeu da NATO, o que no contexto atual das discussões que estão a ocorrer no interior da NATO não é de sumenos importância. Um outro argumento que para nós foi essencial é este: o desenvolvimento da cooperação estruturada permanente em nada é incompatível, portanto é totalmente compatível, com os avanços nos outros domínios da construção europeia, designadamente no domínio económico e social. E, finalmente, do nosso ponto de vista, é a participação na cooperação estruturada permanente que permitirá a Portugal defender o seu interesse nacional e o largo consenso nacional que ocorre e bem nestas áreas críticas da segurança e da defesa. As decisões na cooperação estruturada permanente são tomadas por unanimidade dos países nela participantes e, portanto, é estar dentro da cooperação estruturada permanente que permite a Portugal influenciar o desenvolvimento dessa cooperação no sentido que nos interessa. E o sentido que nos interessa não é a formação de forças armadas europeias, não é a formação de um exército europeu. O sentido que nos interessa é reforçar a cooperação entre Estados-membros soberanos que cooperam entre si para ficarem mais seguros, isto é, para os seus territórios e os seus cidadãos ficarem mais seguros. Passava agora a palavra, se a Sra. Presidente me permite, ao Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado. Eu permito-me cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Cabe-me agora rapidamente descrever as principais características da cooperação estruturada permanente, como foi já referido, a inclusividade e a ambição, a inclusividade no sentido de diálogo em que o Estado português sempre insistiu, a de que este mecanismo a implementar-se deveria sempre prever a possibilidade de ser inclusivo e não exclusivo, independentemente dos ritmos que cada Estado entendesse por bem seguir. Isto significa que esta primeira dúvida, esta primeira exigência está na prática quase resolvida, considerando a circunstância de, logo no início, a inclusividade ser praticamente total, como resulta da circunstância de praticamente todos os membros terem já manifestado, expressa ou implicitamente, a intenção de fazerem parte do primeiro grupo de Estados, na altura em que a cooperação estruturada permanente for efetivamente e juridicamente instituída. Em segundo lugar, uma cooperação estruturada permanente modular, isto resulta do próprio texto que conhecemos desde 2 de novembro, e isto significa que a cooperação estruturada permanente deve ser desenvolvida ou deve vir a desenvolver-se com base em projetos concretos em cuja participação os Estados decidirão, os Estados-membros participantes decidirão ou não intervir. Em terceiro lugar, e como foi referido, a complementariedade em relação à organização NATO. Este é um ponto que, aliás, influencia o conjunto dos compromissos e o próprio texto de 2 de novembro, porque por pressão de vários Estados há várias referências que consolidam e definem de maneira formal esta relação umbilical estabelecida entre este processo e aquilo que resulta da atividade da organização do Tratado Atlântico Norte. Em terceiro lugar, uma orientação clara para resultados, uma vez que estamos aqui a procurar estabelecer compromissos que venham a traduzir-se em progressos tangíveis. Primeiro, quanto a investimento em equipamentos de defesa. Segundo, quanto ao desenvolvimento colaborativo de capacidades. Terceiro, quanto à futura e efetiva disponibilização de forças e capacidades para missões e operações. Isso já acontece nas diferentes missões da União Europeia. Recordo que a partir de janeiro, por exemplo, Portugal assumirá o comando, pela primeira vez desde há longos anos, de uma missão internacional, uma vez que ficamos responsáveis pelo comando da missão EUTM na República Centro-Africana, mas se olharmos para aquilo que é o compromisso que resulta da nossa participação num agrupamento tático no âmbito da União Europeia com a Espanha, verificamos que há aqui um salto qualitativo que se pretende dar relativamente à maior efetividade, não só dessa disponibilidade de forças e capacidades, como também para a sua eventual utilização. Em terceiro lugar, transparência. Em quarto lugar, perdão, transparência, uma vez que todos os Estados podem participar nas reuniões e deliberações sobre matéria CEP, embora, evidentemente, o direito de voto esteja reservado aos Estados que participem neste mecanismo da cooperação estruturada permanente. E, finalmente, e não menos importante, resolvendo-se assim algumas dúvidas que pudessem eventualmente existir, o caráter intergovernamental deste processo. A participação na CEP, como foi dito antes de mim pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, mantém intocada a soberania dos Estados-membros em matéria de defesa. Em segundo lugar, a participação neste procedimento é voluntária. E, em terceiro lugar, a natureza da regra da unanimidade que determina as decisões CEP salvaguardam não só aqueles que defendem este caráter intergovernmental da participação nesta cooperação estrutural permanente, como por outro lado também reforçam claramente o poder daquele que através do seu voto pode ter uma influência muito maior no desenvolvimento da cooperação estruturada permanente. Passava a seguir, e porque isto está entre as questões mais importantes, qual é o tipo, qual é o nível das obrigações a que está sujeito ou que pode ficar sujeito, na medida em que não é ainda possível antecipar todas as consequências do ponto de vista das obrigações a que ficam sujeitos os Estados participantes, qual é aquilo ou qual é o standard que já resulta do que se conhece deste documento de 2 de novembro. Em primeiro lugar, temos uma série de compromissos de caráter vinculativo. Estamos a falar de 20 compromissos e esse caráter vinculativo, embora não especialmente adstringente, como procurarei a seguir demonstrar, será objeto, o cumprimento das obrigações que resultem destes compromissos será objeto de avaliações periódicas. O mecanismo CARD, que não nasce com a cooperação estruturada permanente, mas que passa a ser obrigatório a participação no mecanismo de avaliação em resultado da participação no mecanismo CEP. Chama a atenção para o facto de os 20 compromissos resultarem de forma linear e com interpretação simples das 5 áreas que já previa no seu tempo o protocolo 10º do Tratado da União Europeia. Portanto, há de facto aqui uma conformidade estrita, que é possível demonstrar, entre as 5 áreas e o desenvolvimento das 5 áreas em 20 compromissos. Trata-se de compromissos que eu me permitiria sintetizar, sobretudo nos níveis mais importantes, quanto ao investimento em defesa, quanto ao desenvolvimento de capacidades e quanto à prontidão operacional. Diria que, se fosse possível estabelecer uma triangulação, eu consideraria que estes serão os vértices cruciais que resultam dos compromissos que são apresentados no documento de 2 de novembro, como já estavam também claramente consagrados no primeiro documento elaborado pela França, Espanha, Itália e Alemanha, e que depois foram sufragados inicialmente pela Finlândia, República Checa e os países do Benelux. Ao participar na cooperação estruturada permanente, por conseguinte, Portugal estará comprometido a aumentar com caráter regular os gastos em defesa em termos reais, em novos equipamentos e em investigação e tecnologia. Os seus deputados mais familiarizados com as questões de defesa terão aqui reconhecido claramente o conjunto de obrigações que já encontramos desde Gales, em parte, e sobretudo indiscutivelmente a partir de 2016 em Varsóvia, na prática da organização do Tratado do Atlântico Norte. A única novidade relativa, diria eu, é a referência pela primeira vez à rubrica do reforço do investimento em investigação e tecnologia, que se espera possa vir a representar no futuro até 2% do orçamento de defesa. Chama a atenção para a circunstância que, independentemente de um aumento muito significativo no orçamento, por exemplo, de 2017, ainda assim estamos tão longe dessa meta dos 2%, que será fácil a Portugal, com aumentos progressivos, ir acompanhando a obrigação de reforço na orçamentação relativa a essas matérias. Isto porque estamos a falar de 0,06% nesta rubrica, até 2%, desculpem a minha expressão popular, o nosso país terá muito que andar nessa matéria. Em segundo lugar, se já estamos sujeitos ao mesmo nível de compromissos, e isso foi assumido sempre pelos governos envolvidos desde que essas obrigações existem no quadro NATO, isto significa que não há, a exigência é grande, mas já era grande independentemente de estarmos ou não envolvidos no projeto CEP. E, portanto, Portugal está, de facto, obrigado a ir aumentando em termos efetivos e reais o seu investimento, mas os projetos que temos pendentes em capacidades, como, por exemplo, o KC-390, permitem antever um cumprimento razoavelmente e objetivamente demonstrável destas obrigações. Quanto às capacidades, Portugal participando na CEP, ou os Estados participantes na CEP, estarão obrigados a reforçar a sua participação em iniciativas colaborativas europeias de edificação e utilização conjunta de capacidades. Cuidado que não está aqui implícito nenhum embrião, nem pressuposta qualquer referência a um conceito de exército europeu. Do que se trata é de os Estados participantes na cooperação estruturada permanente admitirem uma cooperação reforçada para que não haja duplicação de investimentos, para que não haja duplicação de capacidades inúteis pela sua própria duplicação, para que essa duplicação não se verifique em relação àquilo que são os processos também de investimento em capacidades determinados pela NATO, no fundo aquilo que é resumido por uma expressão inglesa, single set of forces, nós gostamos de falar é aquilo que nós estamos a partir de agora obrigados a fazer é trabalhar mais em conjunto para não duplicarmos capacidades e, sobretudo, para, através de investimento em novas capacidades com projetos multinacionais, podermos reforçar justamente a dimensão industrial de defesa europeia, nomeadamente a de duplo uso, e, em segundo lugar, sermos mais eficientes no dispêndio nestas matérias. Isto significa que vai ser reconhecido um papel importante à Agência Europeia de Defesa na gestão dos procedimentos e dos processos colaborativos, como também vai ser importante verificar de que maneira os primeiros projetos multinacionais permitem ou não antever o cumprimento deste objetivo. No plano operacional, a questão crucial que aqui estamos a discutir é naturalmente a capacidade de a União Europeia ter maior disponibilidade para ter formações rapidamente projetáveis. Estou evidentemente a pressupor uma referência aos agrupamentos táticos, estou evidentemente a pressupor uma melhor e mais rápida alocação de recursos, prevê-se, por exemplo, uma antecipação de 4 anos para a disponibilidade de forças ou capacidades para battle groups, agrupamentos táticos que venham a constituir-se. Isto significa, portanto, um melhor planeamento, a preservação da dimensão nacional desse planeamento e uma melhor dimensão operacional da União Europeia, repito, sem que haja qualquer alienação ou transferência para um comando único europeu da disponibilização dessas forças. Se assim fosse, aliás, já teríamos um exército mundial, porque há missões das Nações Unidas, e já teríamos um exército NATO, porque já há muitas missões NATO. Portanto, há aqui devidamente salvaguardada esta dimensão e creio que nisso todos estaremos essencialmente de acordo. Quanto à comparação com as obrigações NATO, um pouco mais desenvolvidamente. Primeiro, não há compromissos financeiros adicionais. Segundo, os processos de avaliação NATO são, porventura, nomeadamente o processo NSDPP, é, porventura, até mais exigente do que aquilo que se pode antecipar que venha a ser o CARD. Chama a atenção para a circunstância de que o Fundo Europeu de Defesa e o CARD não integram originariamente o modelo da CEP. São consequências de processos em 3 vias paralelas, assim posso exprimir, que se foram desenvolvendo. E como foi, aliás, bem explicado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Primeiro, a estratégia global de 28 de junho de 2016 vem a depois redistribuir-se, quer no plano de implementação, quer num plano de apoio para a indústria de defesa, e é aí que devemos procurar, tanto do Fundo Europeu de Defesa, como devemos procurar o mecanismo CARD. O mecanismo CARD, que é um mecanismo de adesão voluntária, deixa de ser voluntária, evidentemente, para os Estados que participem na cooperação estruturada permanente. O mecanismo do Fundo Europeu de Defesa, relativamente ao qual não é ainda possível antecipar como se vai realizar esse financiamento. Sei que há no Parlamento Europeu, por exemplo, grupos que entendem que isso não pode ser feito em detrimento de outros projetos europeus. Aliás, também é implicitamente a posição do Governo português, lá onde diz que o desenvolvimento da CEP que se aplaude, não deve ser feito em detrimento ou com prejuízo, por exemplo, do desenvolvimento da União Económica e Monetária. Portanto, o mecanismo NDPP da NATO, NATO Defense Planning Process, garanto que é bastante mais exigente e bastante mais adstringente do que aquilo que está previsto em relação ao mecanismo CARD. Quem pode o mais ou quem está sujeito ao mais, evidentemente, poderá aceitar o menos. Isto também permitirá, ao mesmo tempo, maior coerência nas relações entre NATO e União Europeia e um maior aprofundamento de um conceito, até agora, bastante pouco trabalhado, que é o conceito de complementaridade. Partiu-se inicialmente de uma abordagem muito física, muito métrica, a NATO mais vocacionada para a segurança coletiva, a União Europeia mais vocacionada para o soft power. Essa visão está a bater em retirada muito rapidamente, uma vez que se percebe que até em certos contextos regionais é possível uma intervenção da União Europeia, veja-se o desenvolvimento das missões IOTM no Mali, na República Centro-Africana ou na Somália, e essa complementaridade passa a ser geográfica e passa a ter também funcional. É por isso importante que haja um mecanismo regulatório como aquele que eu muito brevemente acabei de descrever. Qual é, ao fim e ao cabo, o conjunto dos custos? Aqueles que eu acabei de dizer. Aumentar regularmente os orçamentos de defesa em termos reais, aumentar até à meta mínima dos 20% a despesa total em capacidades e aumentar também a despesa em investigação e tecnologia até se atingirem 2% do orçamento associado à defesa ou integrando para efeitos de avaliação esse tipo de orçamento. Quanto aos Estados que vão participar, e este aspecto tem consequências políticas importantes até para o desenho da CEP, foi previsto um modelo overarching, ou seja, um primeiro nível de governação em que todos os Estados, membros da CEP, participantes na CEP, decidem por unanimidade, e havia um segundo nível que envolvia, em geometria variável, os Estados participantes em projetos de investigação e desenvolvimento ligados à defesa. Com a circunstância de prever que podem ficar a participar na CEP 25 Estados-membros, isto significa que fica mais relativa esta diferenciação de planos de governação, sabendo-se, além disso, é um facto público, que o próprio Reino Unido tem insistido nas negociações em que se venha a admitir a sua participação na qualidade de Estado terceiro. Essa é uma questão que evidentemente está muito em aberto, mas também serve para demonstrar, e com isto termino, Sra. Presidente, para demonstrar como o nível de consenso no plano europeu é hoje, posso dizer, muito surpreendente e está muito para além dos 11 a 15 Estados com que alguns até otimisticamente concebiam o início do processo CEP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Ministros. Passamos então agora à primeira ronda de perguntas. É de 8 minutos, como disse, com resposta repartida entre os Srs. Ministros imediatamente a seguir às perguntas. Tenho um pedido do Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, para intervir em primeiro lugar por constrangimentos de tempo. Se não houver nenhuma oposição dos restantes grupos parlamentares, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. Não vejo que haja nenhuma oposição a este pedido. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado por 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e já agradecer às restantes bancadas pela disponibilidade em permitir a alteração da ordem normal das intervenções. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, o PCP manifesta aqui, de uma forma muito clara, a sua total oposição a este processo da dita cooperação estruturada permanente. Aliás, na União Europeia e também no plano mundial, é curioso quando não se querem chamar as coisas pelos nomes, se arranjem os nomes engraçados para esconder aqui os verdadeiros objetivos do que está efetivamente em causa. E, portanto, esta cooperação estruturada permanente não é nada mais, nada menos do que, efetivamente, a criação de um exército comum europeu. Assim decorre o artigo 42, número 6 do Tratado, que diz desenvolver uma defesa própria ou uma estrutura permanente de defesa própria. E as declarações aqui em cima da mesa deixam-nos claro que é esse o objetivo da criação de um exército comum europeu, que necessariamente implica a abdicação de uma componente da nossa soberania nacional. Na medida em que disponibilizamos meios, disponibilizamos recursos humanos, as nossas aquisições de equipamentos militares ficam condicionadas não a uma estratégia ou a definição de uma estratégia do interesse nacional, mas sim definidas em função de estratégias e interesses de outros países. E, por muito que se tente dourar a pílula, esta é a dura realidade. Porque, objetivamente, depois quem decide quais são os meios que se empregam, aonde se empregam, quais são as missões e os objetivos deste exército comum europeu, não será o Estado português, serão terceiros a decidir por nós. E isso, naturalmente, manifestamente, é uma abdicação da nossa soberania nacional. Nós, portanto, contrario aquilo que é a declaração do Sr. Ministro, que diz que não implica a perda de soberania, na nossa opinião, isso é manifestamente claro. É um novo passo no desenvolvimento do federalismo, é uma estratégia com a qual nós não concordamos e é uma estratégia que aposta no plano europeu numa deliberada confusão entre segurança e defesa, levando a novos patamares esta mesma confusão, que na nossa opinião é perigosa e é atentatória daquilo que são direitos, liberdades e garantias básicos. A nossa Constituição é clara quando define em que medida é que as nossas Forças Armadas participam em missões de segurança. A Constituição é clara no sentido em que permite que as nossas Forças Armadas intervenham no cenário de segurança, em cenários de estados de emergência ou estado de sítio, e é esse o enquadramento que utilizamos do ponto de vista constitucional. Curioso, não é exclusivo português, a França continua a discutir se está ou não em estado de sítio ou de emergência para justificar a presença de militares na rua, e portanto esse é o enquadramento. Agora, temos vindo a assistir no plano europeu, e estes documentos são reveladores dessa mesma natureza, é esta confusão entre segurança e defesa em que se pressupõe que os exércitos podem cumprir missões de segurança. Na nossa opinião isso é grave, é errado, é um erro estratégico que iremos pagar todos muito caro no futuro. E, portanto, nós entendemos que há um aspecto que é fulcral para percebermos o que está em cima da mesa. E a pergunta que se coloca é porquê? Porquê agora? E é curioso como numa União Europeia em que, para tudo e mais alguma coisa, há um inferno burocrático, há um enredar das decisões, em que se passam anos e anos e anos e anos e anos sem tomar decisões concretas relativamente a esta matéria, andou-se depressa, mal e depressa, na minha opinião. E é curioso que esta matéria avance com esta rapidez, porque deixa efetivamente ao descoberto os verdadeiros objetivos que estão em cima da mesa. Diz o Sr. Ministro que o facto de olharmos para esta vertente não implica não olharmos para a vertente do desenvolvimento económico e social. É muito bonito, mas a verdade é que, à dimensão do desenvolvimento económico e social, a União Europeia não deu o andamento que está a dar a esta matéria. E eu, permitam-me, não é em confidência, porque não é nada de reservado, mas a propósito de uma viagem do Grupo de Amizade Portugal-Alemanha, tivemos a oportunidade de reunir com um secretário de Estado do Sr. Ministro Schobels, que foi muito perentório na assunção daquilo que eram as prioridades da Alemanha para o plano europeu. Entre as prioridades e das que tiveram maior de destaque foi precisamente esta questão da cooperação estruturada permanente e a necessidade que eles sentiram dessa criação, dessa estrutura para responder a problemas que eles sentem. Disse, tive a oportunidade de dizer, outros assumiram esse discurso de outra forma, mas nós tivemos a oportunidade de dizer-lhes que a Alemanha pode definir as prioridades que entender. Portugal tem de definir-se outras prioridades que não estas. E, portanto, a pergunta também coloco, porque é que Portugal está a dar prioridade e andar tão depressa numa matéria que objetivamente não é prioridade para o nosso desenvolvimento. E eu percebo porque é que a Alemanha queira desenvolver esta estratégia e esta componente. É que eles têm um problema de refugiados que querem travar. Viram-se na circunstância de não conseguir travar os refugiados porque a Grécia ou a Turquia tiveram os seus comportamentos relativamente a esta matéria. E a Alemanha, como quer travar, permitam-me uma expressão, à lei da bala, uma crise de refugiados, uma crise humanista, parte para o desenvolver e o acelerar de um processo de um exército comum europeu. E eu acho profundamente errado que se trate de crise de refugiados com a criação de respostas militares. Não é com respostas militares que nós vamos resolver aquele problema. E podem acenar a cabeça, podem dizer que não, mas objetivamente o pé foi posto no acelerador para duas componentes essenciais: responder a este problema, responder ao reforço do pilar NATO, como foi aqui assumido, para aumentar a escalada belicista com a Rússia, que é perigosíssima do ponto de vista humanitário, e também foi colocado o pé no acelerador para promover esta confusão entre com segurança, a defesa e a segurança. Senhora Presidente, senhores deputados, sou muito sintético nas conclusões, faltam 2 minutos para falar, mas não preciso dizer mais nada. Acho que é profundamente errado. Não, no sentido que já disse tudo o que tinha a dizer, peço desculpa. É que é profundamente errado quem tiver uma visão humanista da resolução dos problemas, é profundamente errado tratar por esta via os problemas com que a União Europeia está confrontada. O agravamento da escalada militar, o agravamento do belicismo terá consequências desastrosas. Os seus deputados podem se rir à vontade, mas o PCP é um partido profundamente humanista e defensor da paz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder os senhores ministros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu darei a palavra ao Sr. Ministro da Defesa para as questões que coloca na relação entre a segurança e a defesa e também nas questões ligadas à soberania. Permita-me só fazer 3 comentários de ordem política nacional e europeia mais geral. O primeiro é que conheço e respeito a posição do PCP e, portanto, sei que o PCP não apoia o processo de construção europeia tal como ele se tem desenhando, não apoiou o Tratado de Lisboa e, portanto, é natural que também não acompanhe o Governo e julgo que a larga maioria da Assembleia nesta concretização de um dos mecanismos já previstos no Tratado de Lisboa. Queria apenas referir-me para 2 questões muito importantes que o Sr. Deputado referiu e que julgo deverem merecer comentário. O primeiro, diz o Sr. Deputado, há aqui o risco de nós, aderindo à cooperação estruturada permanente, perdermos capacidade de influenciar a União Europeia no sentido de avanços noutros domínios que são tão ou mais importantes para nós, como o desenvolvimento económico e social, para usar os seus termos, ou como o completamento da União Económica e Monetária, para usar os meus. O comentário que eu queria dizer era convidar o Sr. Deputado a aplicar o mesmo raciocínio no outro sentido. Isto é o facto de Portugal, do meu ponto de vista, é o facto de Portugal estar presente nos diferentes domínios que reforçam a cooperação entre os Estados-membros que lhe dá mais razão, que lhe dá mais força na influência sobre os domínios nos quais entenda que esse esforço de cooperação está a ficar aquém do que seria desejável. E o segundo comentário sobre um ponto também muito importante que o Sr. Deputado levantou a hipótese de as forças a destacar ou as missões a organizar no quadro da cooperação estruturada permanente, se poderem ser missões que claramente extravassem a política de defesa e a defesa perante a segurança externa e deu as ameaças externas e deu, aliás, o exemplo de um eventual uso para conter fluxos de refugiados. Pois, Sr. Deputado, como sabe, Portugal nunca aceitaria esse tipo de missão. Mas, se Portugal estiver fora da cooperação estruturada permanente, não tem nada a dizer sobre isso. Se estiver dentro, pode travar, porque essa decisão seria tomada por unanimidade e Portugal nunca a daria. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro da Defesa para as questões mais...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, Sr. Deputado, bom, registar a divergência, mas isso não vou repetir aquilo que disse o meu colega dos nossos estrangeiros e considerar que esse é um facto normal, que não é nada que nos deva preocupar, nem a sua opinião fica diminuída, nem com certeza aquela que eu aqui vou exprimir. Em primeiro lugar, não posso concordar com aquilo que o Sr. Deputado disse sobre serem outros a decidir por nós. Não são outros a decidir por nós, desde logo porque a participação, mesmo no âmbito da cooperação estruturada permanente, em processos assuntos em processos, por exemplo, que possam envolver um agrupamento tático, resultam sempre da manifestação de vontade e do caráter voluntário dessa participação por parte do Estado, seja ele ou seja ele membro da CEP ou não. Em segundo lugar, porque me parece mais avisado não confundir a decisão política que resultará, por exemplo, participar num agrupamento tático, com as decisões de comando ou operacionais, porque aí, Sr. Deputado, tenho que lhe dizer aquilo que disse há pouco. Numa missão das Nações Unidas, o comando não é necessariamente nacional e não é isso que retira, não retira em nada a ausência de qualquer integração do processo de decisão. Na República Centro-Africana, o comandante é o General Keita, que, como sabe, não é português. No Mali, também não é português. Na EUCM Mali, também não é português. Isto significa que a participação de forças nacionais num projeto multinacional não implica nem jurídica nem politicamente a perda de soberania. Depois, quanto às missões de segurança do Exército, também lhe confesso que não consegui perceber o argumento, seguramente por falha minha. Tenho bem presente o artigo 275 da Constituição e, portanto, não vou aborrecê-lo com ele. Posso-lhe é dizer que nunca, em nenhuma circunstância, me pareceria para esses objetivos sinistros que descreveu de conter fluxos refugiados, parecer-me-ia com certeza que não era através de mecanismos com a CEP que eles poderiam realizar, desde logo porque os compromissos enunciados, e são 20, em nenhuma circunstância se aproximam ou potenciam o perigo que acabou de referir. Porquê esta rapidez? Essa sim é uma rapidez no lançamento da cooperação estruturada permanente. Essa sim é uma questão que envolve maior subjetividade na apreciação. Eu posso, porventura, propor-lhe várias pistas para explicar esta rapidez, que é uma rapidez relativa. A Comunidade Europeia de Defesa falhou já em 54, antes de eu nascer, e, portanto, a cooperação estruturada permanente está pensada já a partir de 2010. Já passaram 7 anos, e recorda-se da visão bíblica, 7 anos serviu, pronto, mas não vou aborrecê-lo com isso. Em terceiro lugar, temos factos concretos que podem explicar, factos objetivos. O Brexit parece-me evidente que acelera este procedimento e, pela simples razão de pré-anunciar a sua decisão de recesso, o Estado que tinha o orçamento mais significativo na era da defesa, penso que é objetivo, a circunstância de politicamente terem os Estados aceito e interiorizado o cumprimento da obrigação dos 2%, o que significa, evidentemente, que começa aqui a ser legítimo ponderar que, a terem que se atingir os 2%, ao menos seja com o retorno industrial possível, e isso explica com certeza a aceleração da vontade de sermos mais eficientes no desenvolvimento de uma indústria de defesa, sobretudo se ela for de duplo uso. Se compararmos o retorno industrial dos investimentos de defesa dos Estados Unidos com o retorno industrial da esmagadora maioria dos países da União Europeia, concordará comigo que esse retorno é essencialmente confrangedor naquilo que nos diz respeito. E destacaria finalmente um objetivo que é consequência destes dois, que é a importância fundamental, quer para reforçar a componente europeia da NATO, quer para reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, a circunstância de se perceber que sem hostilidade para com o projeto de NATO, com o desenvolvimento de uma relação de complementariedade e de não duplicação, este é um projeto crucial do ponto de vista político, que não se confunde em nada com um projeto de integração política e muito menos com um projeto de integração ou de federalização na área da defesa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Associo-me às boas-vindas dadas aos Sr. Ministros, embora registre que cheguem com um enorme atraso. Não me refiro efetivamente aos 23 minutos com que a reunião começou mais tarde, refiro-me a que esta reunião devia ter acontecido pelo menos há 5 meses, em junho de 2017. Mas enfim, deixemos essa questão. Senhoras, Srs. Deputados, o Tratado de Lisboa, como todos sabemos, prevê a possibilidade de aprofundamento da cooperação na área da defesa, a que dá a designação específica, já aqui referida hoje várias vezes, de cooperação estruturada permanente. O PSD concorda com a ampliação de competências e capacidades neste domínio, relevando simultaneamente que este é um desígnio especialmente exigente. E é especialmente exigente porque estamos nos domínios da soberania, da partilha de soberania, para ser mais exato, e no âmago da identidade nacional. Não há neste entendimento espaço para imprecisões, para improvisações, para precipitações, para voluntarismos, jogos de sombras, manobras de gabinete e silêncios táticos como nós achamos que tem havido. Tem que haver transparência, tem que haver rigor. O aprofundamento da União Europeia na área da defesa é tão exigente e tão relevante como o da criação da União Económica e Monetária ou do euro, se quiserem. Sublinho, aliás, o evidente e esclarecedor paralelismo. Tal como com a União Económica e Monetária, a afirmação de uma defesa europeia implica a definição de condições de acesso, de compromissos vinculativos e, sublinho, vinculativos, a monitorização que na União Económica e Monetária se chama semestre europeu e, portanto, teremos um novo semestre europeu. Daí que não possamos deixar de conhecer, e não as conhecemos, as condições de acesso estabelecidas, os compromissos vinculativos assumidos, o plano de implementação que estará já preparado porque deve acompanhar a adesão, o teor de possíveis penalizações para quem não cumprir os compromissos. Não passamos cheques em branco. Gostaria que ficasse muito claro nesta nossa primeira reunião que não passamos cheque em branco, só apoiamos o que conhecemos efetivamente. Especialmente no domínio da defesa europeia, pensamos ser essencial que o consenso europeu se estabeleça tendo por base um firme compromisso nacional. A base é um firme compromisso nacional. E não uma mera opção do governo, como até agora aconteceu. Ora, nós sabemos todos que os consensos se trabalham e dão muito trabalho e que os compromissos se negociam e as negociações podem ser muito complexas. E implicam serem feitas de igual para igual, ao mesmo nível, dispondo os intervenientes de idêntica informação. A construção da União de Defesa foi conduzida, no nosso entender, pelo Governo de forma inaceitável. Eu não vou classificar, qualificar, procurar mais adjetivos. Inaceitável, como não nos temos cansado de repetir ao longo dos últimos meses, para não dizer anos. O Governo nem auscultou, nem partilhou informações, nem debateu, não foi transparente. Ou seja, não se sujeitou às mais elementares regras da democracia. Nunca até hoje o Governo promoveu o envolvimento institucional da Assembleia da República. E agora, hoje, chega aqui e, enquanto afirma abertura, simula concertação, apresenta-nos, ou eu diria melhor, confronta-nos com um facto consumado. A questão será meramente processual, como o Sr. Ministro dizia na segunda-feira? Não, não é. Porque a democracia e o Estado de Direito assenta em procedimentos, assenta em regras, assenta em leis. E só para referir duas, refiro o do acompanhamento daquilo que se passa na União Europeia, à lei de acompanhamento, e refiro a lei de direito de oposição, que é tão esquecida normalmente entre o conjunto da legislação aplicável a estas questões. Mas mesmo não falando em lei, falando no mais simples senso comum, sempre direi que, sendo na Constituição da República Portuguesa esta matéria uma matéria da competência reservada da AR, da Assembleia da República, a defesa, mandaria o bom senso, o senso comum, que ela tivesse sido partilhada e tratada de uma outra maneira. a uma semana da vinculação dos Estados-membros, portanto, há uma semana, a menos de uma semana agora, a uma semana quando nos foi entregue o documento, o Governo enviou-nos a tal versão final do instrumento de adesão, de que desconhecemos a gênese, de que desconhecemos a evolução, de que desconhecemos as posições que Portugal e os outros Estados-membros foram assumindo, mais uma vez, inaceitável. Afirmo, portanto, o mais veemente repúdio. Esta não é a nossa concepção de democracia, esta não é a nossa concepção de Estado de Direito. Estes 30 anos de percurso europeu ensinaram-nos que, para bem avaliar um instrumento de adesão que nos foi enviado há 3 dias, temos de saber o que há por trás de cada palavra, o que há por trás de cada frase, de cada escolha. Precisamos saber o que o Governo sabe, de conhecer o que o Governo conhece. Nós temos de saber tudo o que o Governo sabe. Cheques em branco não passamos em nenhum domínio, muito menos no que se relaciona com a União Europeia, designadamente em áreas com esta relevância política e com caráter claramente evolutivo. Senhores Ministros, esta cooperação estruturada permanente tem um caráter claramente evolutivo. Avaliamos as condições ou os pressupostos, como o Governo lhe chama, que terão orientado nas negociações, a partir do documento que nos enviaram, cujo conteúdo desconhecemos em absoluto. Repito, à primeira vista, nos pressupostos do Governo, nada de novo. Prosseguir na consolidação do acervo em áreas da coesão e da União Económica e Monetária está nos tratados. Considerar a defesa em sentido lato, segurança energética, cibersegurança, naturalmente. O mais faltava era ficarem de fora. Assegurar a complementaridade com a NATO está assegurado na Cimeira de Varsóvia. Servir como instrumento de reforço de convergência económica e tecnológica, naturalmente, foi o desígnio do Fundo Europeu de Defesa. São estes só os pressupostos para o Governo? Bom, se assim for, registro que não são referenciadas questões essenciais para o Grupo Parlamentar do PSD, verdadeiras linhas vermelhas, sublinho, como, por exemplo, que garantias tem o Governo e se tem quais e de que forma foram dadas quanto à recusa de evolução para um exército europeu, ao afastamento de qualquer tipo de diretórios quando a proposta vem de 4 Estados-membros, à recusa de quartel-general europeu, à recusa da exclusividade como consequência de especialização. E com isto o que eu quero dizer é que não aceitamos que uns tenham força aérea e outros marinha. O que pensa o Governo destas linhas vermelhas, ou se preferir destes pressupostos que aponto a título exemplificativo? E quando conhecermos todas as incidências decorrentes da vinculação à cooperação estruturada permanente, por exemplo, o plano de implementação deve estar feito, quando é que chega à nossa mão? Outro exemplo, qual o impacto político, financeiro e operacional desta adesão à cooperação reforçada? Vou concluir, Sra. Presidente, mesmo com a conclusão, só com o efetivo envolvimento da Assembleia da República, na base do compromisso de adesão à cooperação estruturada permanente, existirá uma posição de Portugal. Com a mera vontade de participar do Governo, o que existirá é isso mesmo, a opção do Governo. Convenhamos que, em matérias como esta, é manifestamente insuficiente. Será que finalmente o Governo partilha este entendimento? É a pergunta com que concluo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou ao contrário, têm os Srs. Ministros a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Costa Neves e vou responder conjuntamente com o Sr. Ministro da Defesa. Diz o Sr. Deputado Carlos Costa Neves que o Governo apresentou o documento à Assembleia da República há uma semana da vinculação. Não é verdade. Como eu expliquei, mas posso repetir, o Estado português, Portugal, tem até ao próximo dia 11 de dezembro para aderir, entendendo ou não, à cooperação estruturada permanente. Aliás, nós teríamos que comunicar até hoje, às 12 horas, se queríamos ou não assinar a notificação, e comunicamos que não, exatamente porque a reunião com o Parlamento ainda não tinha ocorrido. Portanto, o Governo entregou à Assembleia da República e pediu esta reunião no exato dia em que foi conhecido o texto da notificação, à qual Portugal tem que responder sim ou não, como os restantes Estados-membros. Eu repito, porque esta questão é muito importante e parece que estou com dificuldades de comunicação. O texto da notificação da autoria de quatro Estados-membros, França, Itália, Alemanha e Espanha, foi publicado no passado dia 2 de novembro. Nesse mesmo dia foi enviado à Assembleia da República e foi solicitada esta reunião. Os Estados-membros que se queiram associar a essa notificação devem fazê-lo até na próxima segunda-feira. Os Estados-membros que queiram aderir à cooperação estruturada permanente devem fazê-lo até o dia 11 de dezembro, se quiserem participar no momento fundador da cooperação, isto é, se quiserem que a sua participação não dependa da decisão de outros. Quais são, segunda questão, as negociações que decorreram para o lançamento desta cooperação estruturada permanente? Não há negociações para o lançamento da cooperação estruturada permanente. Houve negociações para o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa definiu os termos em que podia haver uma cooperação reforçada na área da defesa e estabeleceu as áreas em que essa cooperação se podia fazer. E é exatamente nesses termos e nessas áreas que a cooperação reforçada se vai fazer. Que garantias têm os Estados-membros e que garantias têm de Portugal aderindo à cooperação estruturada permanente? As garantias escritas...
Senhores deputados, eu pedia, se faz favor, não haver ruído, posso, Senhor Ministro, continuar no uso da palavra sem interferências orais. Muito obrigada.
As obrigações a que Portugal está sujeito com os restantes Estados-membros que aderirem à cooperação estruturada permanente são aquelas que estão escritas e só aquelas no texto da notificação conhecido no dia 2 de novembro. Esse texto define as condições de acesso, como disse, é um acesso voluntário. Define as obrigações vinculativas, são 20 obrigações e define-as uma a uma, e define também as penalizações. A penalização é os Estados-membros da Comissão da Cooperação Estruturada Permanente podem, por maioria qualificada, afastar o Estado-membro que não cumpra as obrigações, estas obrigações. O Estado-membro da Cooperação Estruturada Permanente pode abandoná-la a qualquer momento por sua decisão. Quais são essas obrigações vinculativas? Aquelas que o Sr. Ministro da Defesa já indicou. Em nenhuma delas estão as linhas vermelhas de que falava o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. E bem, pelo contrário, em todas elas estão afastadas a constituição de qualquer lógica de diretório. Como nós já explicamos, as decisões são tomadas por unanimidade. Não há nada mais diferente do que a unanimidade do diretório. Seria um diretório se a cooperação estruturada permanente não tivesse esta natureza vinculativa, inclusiva. Foi esta natureza inclusiva que o Conselho Europeu por várias vezes solicitou. Não há nenhuma natureza evolutiva da cooperação estruturada permanente, a não ser aquela que ela expressamente consagrará se o texto da notificação tiver a adesão do número suficiente dos Estados-membros. E qual é? É aquela que é referida na página 11 do documento que foi distribuído, isto é, há duas fases para a implementação das obrigações que aqui são constantes. Uma primeira fase entre 2012 e 2021 e há uma segunda fase entre 2021 e 2025. E diz-se expressamente que em 2025 um processo de revisão terá lugar. E, portanto, só haverá natureza evolutiva em relação a estas obrigações vinculativas se
e quando o processo de revisão assim o determinar. Isto é relativamente às questões de natureza mais geral e processual, o facto de o Governo ter apresentado este documento no exato dia em que o conheceu e de ter solicitado este trabalho mostra bem como somos escrupulosos no cumprimento das nossas obrigações legais e políticas perante a Assembleia. Agora passaria a palavra, se me permitisse,
ao Ministro da Defesa. Tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, uma vez que penso que o meu colega já disse o essencial a este respeito. Eu chamava a atenção apenas para a circunstância de, ao contrário de outros processos previstos pelos tratados, este depender, para efeitos de impulso determinante, depender da iniciativa de Estados-membros. Isto significa que, ao contrário do que parece intuir-se da exposição do Sr. Deputado e das críticas do Sr. Deputado Costa Neves, é bom que não esqueçamos que Portugal, por razões que me parecem evidentes, não teve qualquer interferência nem qualquer possibilidade de influenciar o texto que veio a ser divulgado por 4 Estados-membros. Isto significa que no desenvolvimento da sua capacidade de influência integrada no normal funcionamento das instituições, aquilo em que Portugal sempre insistiu era em que só veria como satisfatória uma cooperação estruturada permanente que preservasse o caráter voluntário, o caráter inclusivo e o caráter intergovernamental daquilo que viesse a ser o modelo desenhado. É óbvio, parece-me, como resulta aliás das diferentes pronúncias e discussões até em Conselho Europeu, é óbvio que a França, a Itália, a Alemanha e a Espanha tomaram em consideração estas reservas que foram sendo apresentadas não só por Portugal como por outros Estados e que o resultado que vem a conhecer-se inicialmente numa primeira proposta que já tem meses e que veio a ser essencialmente replicada nesta carta, digamos assim, definitiva, acompanham as preocupações expressas pelo governo português, mas aparentemente também acompanham as preocupações expressas por todos ou quase todos os Estados-membros, uma vez que essa inclusividade está essencialmente realizada. A partir daqui, a questão das linhas vermelhas só se pode fazer por interpretação. Eu penso que, como aliás foi dito pelo Sr. Ministro aos Estrangeiros, a leitura serena das 20 obrigações que eu procurei sintetizar demonstram que não há aqui nenhuma linha vermelha ou de cor aparentada que se tenha que estabelecer. Porque, de boa fé, o Governo, como evidentemente qualquer um dos senhores e senhoras deputadas, terá que presumir, pelo menos, que aquilo que está em jogo é aquilo que consta do documento de 2 de novembro de 2017. Se assim for, e se olharmos, por fim, àquele que vai ser o processo de decisão, isto significa o quê? Que nenhuma linha vermelha, desde logo, pode ser imposta ao Estado português, concretizando-se a sua participação na cooperação estruturada permanente, pela simples circunstância de que, sendo o processo de decisão por unanimidade, a oposição de um Estado funciona tecnicamente como um veto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Ministros, agradecemos a vossa presença. A minha intervenção vai circular em torno de 5 temas. Espero ter tempo para todos eles. Se não tiver, iria depois a uma segunda ronda. O primeiro tema, razões porque apoiamos a adesão à cooperação estruturada permanente. O segundo, alguns sublinhados que nos parecem relevantes em relação à posição nacional. O terceiro, sobre alguns aspectos desta cooperação estruturada permanente que gostaríamos de sublinhar. O quarto, algumas preocupações. E o quinto, algumas não preocupações, não manifestas preocupações. Em relação às razões para a cooperação estruturada permanente e para a sua adesão por parte de Portugal, começaria por dizer que esta cooperação estruturada permanente é uma espécie de imposição soft do Tratado de Lisboa, porque o artigo 42, número 6, diz claramente que os Estados que tiverem um determinado nível de capacidade estabelecem uma cooperação estruturada permanente. É certo que isto depois contradiz A outra ideia que também resulta dos tratados, que é a ideia de que os Estados entram voluntariamente, só entram se quiserem, e saem se quiserem. Portanto, há aqui uma pequena contradição, mas na verdade percebe-se que os autores do Tratado de Lisboa, entre os quais Portugal, queriam que houvesse uma cooperação estruturada permanente. Em segundo lugar, a maior sensibilização, maior preocupação, maior atenção dos cidadãos europeus para as questões da segurança e da defesa. Todos nós percebemos que aqui aquele dito que havia há uns tempos atrás em relação à Europa política, a ideia de que a Europa é um anão político, aqui também se coloca, a Europa é um anão na defesa, na segurança e na defesa, e penso que os cidadãos se perguntam porquê. Porque, na verdade, com todos os riscos, com todas as ameaças que enfrentamos, a Europa, a União Europeia, deveria ter maiores capacidades, maiores possibilidades de intervenção. Em terceiro lugar, Portugal deve estar na linha da frente desta cooperação estruturada permanente, como sempre esteve na linha da frente da criação de todas as instituições euroatlânticas. Portugal foi membro fundador da NATO e Portugal está sempre e tem estado sempre, desde que é membro da União Europeia, na linha da frente da criação de novas políticas e novos aprofundamentos na União Europeia. Não seria compreensível que nós, por qualquer motivo, não aderíssemos logo de início a esta cooperação. Depois a questão, que também já aqui foi referida, da necessidade do reforço do pilar europeu da NATO. Aqui talvez uma pequena precisão, em rigor não há apenas um pilar europeu, ou não há apenas uma acessão do pilar europeu da NATO, pode-se falar de pilar europeu da NATO em duas acessões, uma é dos membros da NATO que são Estados europeus, mas nem todos os Estados europeus são membros da União Europeia. Outra acessão é a acessão dos Estados que são simultaneamente membros da NATO e membros da União Europeia. Em relação a este segundo grupo, a este segundo pilar, a esta segunda acessão do pilar europeu da NATO, eu acho que faz todo o sentido que se ponham em conjunto e se ponham de acordo sobre a necessidade de contribuir para o reforço da NATO no contexto da Europa. A NATO sofreu, como todos nós reconhecemos, um paulatino ou uma paulatina evolução do ponto de vista qualitativo que se assentou com a eleição do Presidente Trump como Presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, se já das administrações anteriores se notava uma crescente preocupação pela circunstância da Europa não ser capaz ou não ser totalmente capaz de tomar nas suas mãos a defesa da Europa, hoje em dia isso é por mais evidente. E aqui todos nós percebemos que para haver um reforço do pilar europeu nesta acessão dos países que são simultaneamente membros da NATO e da União Europeia, para haver um reforço desse pilar europeu, o que faz é sentido pormos todos em conjunto e pormos todas as nossas capacidades e possibilidades em conjunto. Em quinto lugar, o reforço da autonomia estratégica, o reforço da soberania da União Europeia, utilizando aqui a expressão soberania numa seção que não é a seção clássica da soberania dos Estados, o reforço da soberania da União Europeia implica naturalmente que nós tenhamos outros recursos que até agora não criámos. E temos de ter a noção que, mesmo em relação a alguns aspectos que hoje em dia já são aspectos que correspondem a preocupações estratégicas da União Europeia, não podemos recorrer à NATO. Todas as questões que têm a ver com o Sahel, com a República Centro-Africana, que já aqui foram referidas, Somália, Mali e outros, tudo isso são áreas onde, a não ser que esteja em causa o mecanismo da defesa coletiva do artigo 5º, mas tudo isso são áreas onde a NATO não tem intervenção do ponto de vista geográfico, mas são áreas do ponto de vista estratégico, são importantes para a Europa, e a Europa aí, não podendo recorrer à NATO, tem recorrido sobretudo à boa vontade, passa a expressão, de alguns Estados-membros, mas nem sempre isso é suficiente. Portanto, o que eu diria aqui é que há boas razões para Portugal aderir à cooperação estruturada permanente. Em relação à posição que Portugal tem assumido em relação a isto e a alguns pontos que tem sublinhado, gostaria de referir quatro. Em primeiro lugar, que esta cooperação estruturada permanente não pode ser apenas um mecanismo de defesa, tem de ser também um mecanismo de coesão e de solidariedade. Em segundo lugar, que esta evolução ao nível da política comum de segurança e defesa não deve fazer esquecer que ainda temos obras a fazer noutros domínios, designadamente no domínio da União Económica e Monetária. Em terceiro lugar, tem de haver uma clara complementaridade entre a Política Comum de Segurança e Defesa e, designadamente, esta cooperação estruturada permanente e a NATO. E, em quarto lugar, que temos de ter uma seção ampla de segurança e de defesa que abranja as questões relacionadas com a segurança energética, com a ciberdefesa ou cibersegurança, etc. Rapidamente, uma vez que estou a avançar muito no tempo, queria aqui também sublinhar tudo o que este documento que nos foi distribuído, este projeto de notificação nos foi distribuído, tudo aquilo que ele sublinha de preocupação da total articulação, interoperabilidade, cooperação com a NATO. Em vários aspectos isso é reforçado, é sublinhado e é duplamente afirmado. Trata-se, obviamente, de uma posição que nós partilhamos. Preocupações. Alguma preocupação com a complexidade estrutural e governativa que está subjacente a isto. Basta ler o documento para sermos atingidos pela numerosa e pela profusão de acrónimos e de estruturas, de mecanismos, etc. Temo aqui que já foi aqui referida a cooperação reforçada, nesse caso, que é o AM e toda a complexidade que ela tem. Eu temo que tudo o que está aqui subjacente seja uma estrutura altamente complexa e muito difícil de governar. As questões, aliás, tornam-se ainda mais acentuadas, porque também sabemos, já foi aliás referido pelo Sr. Ministro da Defesa, sabemos que está aqui em causa uma estrutura modular, de geometria variável, em que há uns que entram, outros que não entram, há dois níveis de governação, um ao nível mais estrutural, outro ao nível mais de projeto, há diferentes projetos, de acordo com aquilo que é proposto pelos Estados que tenham intervenção na parceria. Portanto, há aqui uma grande complexidade. Basta ler o documento para ficarmos com essa ideia. Depois também nos preocupa a eventualidade de serem desviados alguns recursos importantes, sobretudo para a coesão, para isto. Para finalizar, Sra. Presidente, e deixando talvez para depois mais dois ou três pontos, queria sublinhar algo que não nos preocupa manifestamente. É que aqui não está em causa manifestamente a criação de um exército único europeu. Aliás, o documento em vários pontos preocupa-se em deixar claro que isso não está em causa. Em meu entender, aliás, a criação de um exército único europeu só podia ser possível no âmbito de uma política comum de defesa, e essa política comum de defesa não é feita através da cooperação estruturada, é feita através de um tratado intergovernamental e tem outra dimensão. Mas, por exemplo, ponto 12 dos compromissos. Claramente aqui se vem deixar uma ênfase para indicar que nem aquilo que seria o mínimo se houvesse a intenção de criar um exército comum europeu, nem isso vai ser possível, porque diz-se assim claramente, estes compromissos não cobrem designadamente forças de prontidão imediata, não cobrem forças permanentes, não cobrem nada disso. Portanto, aquilo que seria o mínimo de um exército é claramente afastado pelo próprio documento. Portanto, manifestamente isso não está em causa e isso não nos preocupa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para resposta, Srs. Ministros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e centrar-me-ei da minha parte em três delas. A primeira é a questão do debate sobre a cooperação estruturada permanente. Insisto em que a cooperação estruturada permanente é uma decisão do Tratado de Lisboa. E, aliás, foi um tema muito importante no debate político europeu e nos diferentes parlamentos nacionais, incluindo o nosso, sobre o Tratado de Lisboa. A possibilidade de avançar com uma cooperação reforçada na defesa, com características próprias, associada à segurança, foi um dos temas muito importantes na discussão do Tratado de Lisboa. E a partir do momento em que essa discussão se fechou, o Tratado foi aprovado aqui entre nós, pela Assembleia da República, como é a sua competência. E Portugal se envolveu na implementação do Tratado, Portugal envolveu-se também na possível implementação de uma cooperação estruturada permanente. Aliás, o protocolo 10 do Tratado refere expressamente 2010 como o horizonte temporal para a constituição dessa cooperação estruturada permanente. como em vários outros processos europeus, esse prazo foi deslizando e, por razões que já aqui foram muito bem apresentadas pelo Sr. Ministro da Defesa, o último ano foi um ano muito importante do ponto de vista de acelerar finalmente esse processo. Não só por razões que são externas à União Europeia, mas também por razões que são internas à União Europeia. Como eu disse, nós envolvemos-nos durante o primeiro semestre de 2016 com a colaboração de todos e, no nosso país, com a preciosa colaboração do Parlamento Português na elaboração de uma estratégia europeia de segurança e de política externa. E essa estratégia europeia de segurança e de política externa é o quadro comum no qual nós procuramos reforçar as nossas capacidades, procuramos reforçar a nossa cooperação recíproca para reforçar a nossa segurança. Essa estratégia foi amplamente participada e discutida, já tive aqui, aliás, a oportunidade de assinalar as condições e as localizações dentro da Assembleia da República em que eu próprio pude participar. Depois, os Conselhos Europeus têm abordado regularmente esta temática e salientei pela sua importância os Conselhos Europeus de dezembro do ano passado e de junho e de outubro deste ano. Em todos eles, como manda a lei e a boa prática política democrática, o Parlamento esteve associado, porque eles foram sempre precedidos por debate em plenário com a presença do Primeiro-Ministro e foram sempre sucedidos por debate em comissão com a presença da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. E na agenda destes conselhos e na agenda pública e política destes conselhos esteve também e foi estando com maior intensidade o lançamento de uma cooperação estruturada permanente. Nós tivemos a oportunidade de beneficiar do debate político nacional e tivemos essa oportunidade para definir uma posição nacional enquanto fomos partes no acompanhamento de um processo que quatro Estados-membros decidiram tomar em mãos: a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha. E nós não nos associamos a esse primeiro momento e sempre fomos dizendo, disse-o o Primeiro-Ministro no seu discurso no seminário sobre a Europa em Lisboa, repetiu em Bruges no passado mês de setembro, repetiu em Bruxelas no passado mês de outubro, e eu próprio e o Sr. Ministro da Defesa fizemos várias intervenções públicas nesse domínio. Sempre fizemos o acompanhamento desse processo, exatamente tendo o cuidado de, quase por antecipação, pôr de lado aquelas que o seu deputado Carlos Costa Neves ainda há pouco definiu, e do meu ponto de vista bem, como linhas vermelhas que não poderiam ser ultrapassadas se a cooperação estruturada permanente quisesse ser produtiva, inclusiva e contar com a participação de Portugal. Não podia ser para substituir a NATO, não podia ser para avançar mais do que numa lógica de cooperação reforçada em sentido estrito na área da segurança e de defesa, não podia ser um substituto para uma eventual incapacidade de completar a União Económica e Monetária e, sobretudo, a segurança de que aqui se trata é uma segurança em sentido lato e a oportunidade que aqui se tem é também uma oportunidade de desenvolver, no sentido da convergência, a nossa base industrial e tecnológica da defesa e, portanto, a nossa tecnologia e a nossa economia. A partir do momento em que os quatro Estados-membros que propõem que se constitua a cooperação estruturada permanente chegam a um texto final que circulam por todos os outros Estados-membros, um texto em que nós vemos refletidos todos estes cuidados e todas estas intervenções que fomos fazendo, nós estamos em condições de decidir sim ou não Portugal adere ou não à cooperação estruturada e permanente. E é isso que está em causa aqui. E não vale a pena entrar por outros domínios para não querer responder esta pergunta. Agora, Portugal quer ou não quer participar, desde o seu início, na cooperação estruturada permanente que o Conselho vai aprovar no próximo dia 11 de dezembro. Do ponto de vista do Governo, a resposta é inequívoca. Nós vemos todas as vantagens e não vemos nenhum inconveniente na participação na cooperação estruturada permanente desde o seu início. Não vemos nenhum argumento para aqueles que defendem o processo de construção europeia, para aqueles que aprovaram o Tratado de Lisboa e aqueles que no Tratado de Lisboa aprovaram o Protocolo 10, não vê o Governo nenhuma razão que sugira ou aconselhe que Portugal não participe na cooperação estruturada permanente. Não sei se o Sr. Ministro da Defesa quer...
Mas eu ia pedir autorização, Sr. Presidente.
Não perturbou a condição dos trabalhos.
Posso, Sr. Presidente. Obrigado. Muito rapidamente, eu não posso deixar de concordar com aquilo que foi apresentado pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, referir, aliás, que o desenvolvimento deste processo também está relacionado com um debate muito intenso que tem havido quer em cada uma das organizações, quer nas relações entre as duas organizações, União Europeia e NATO, sendo sabido, por exemplo, que Portugal tem defendido de forma consistente na organização NATO uma abordagem mais global e verdadeiramente a 360 graus. Não é com certeza coincidência que se desenvolvam estes processos compensatórios, se assim posso exprimir, que possam refletir de uma forma mais harmoniosa a tal relação de complementaridade e não duplicação entre as duas organizações, sendo certo que me parece que se escreveu muito bem a forma mais moderna de ver a não duplicação, ou seja, pode haver não duplicação e pode haver complementaridade, não apenas quanto a meios, não apenas quanto a métodos, mas também quanto a formas de intervenção e à sua natureza. Aproveitava, Sra. Presidente, com a sua tolerância, para muito rapidamente referir uma coisa que não respondi ao Sr. Deputado Costa Neves, a propósito do Plano de Implementação Nacional. Esse Plano de Implementação Nacional tem que ser entregue até 11 de dezembro, no fundo é uma espécie de carta de alforria para representar a vontade firme do Estado português em participar. Esse plano de implementação foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional para, evidentemente, procurar fazer o mais depressa possível um esboço desse plano de implementação. Não foi autorizado o seu desenvolvimento enquanto não houvesse, no fundo, a articulação com o Parlamento e a expressão de um documento final sobre o qual pudéssemos trabalhar. Isto significa que, doravante, havendo obrigação relativamente equivalente ou similar no quadro da organização NATO, as duas coisas vão ter que andar a par, mas posso-lhe dar conta, por exemplo, que relativamente aos diferentes projetos de eventual interesse nacional, aquela dimensão mais expressiva de projetos multinacionais que podem vir a beneficiar de financiamento europeu, e estamos a falar de 47 projetos com envolvimento de, por hora, 15 Estados, o Estado português, através, neste caso, mais diretamente e mais primariamente numa fase inicial dos diferentes ramos, está a verificar em quais pode haver interesse nacional de participação. E, portanto, o Exército, a Marinha e a Força Aérea já manifestaram em diferentes projetos a possibilidade potencial do Estado português poder abalançar a propor-se a uma participação multinacional de desenvolvimento desta natureza, sendo certo que, melhor do que eu até saberá o Sr. Deputado Costa Neves, o que é que está em causa não é meramente uma participação, não é entrar no carrossel, é saber que ao entrar no carrossel convém analisar a viabilidade de esse projeto vir a ser financiado, em primeiro lugar, e ter a noção humilde de que, doravante, a participação nesses projetos tem como contrapartida obrigações a assumir pelo Estado português do ponto de vista do seu financiamento futuro e, sobretudo, a partir da fase da prototipagem.
Não tem que pedir desculpa. Muito obrigada aos senhores ministros. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhora presidente. Peço desculpa, estou um pouco doente. Cumprimentar os seus presidentes, os seus ministros e os demais deputados e começar com uma Uma pequena reflexão que eu acho que, na verdade, é o que nos leva também a este debate, que tem muito que ver com para onde é que estão a ir e para onde é que foram e para onde é que ainda vão os tratados europeus e as sucessivas alterações aos tratados europeus, com o aprofundamento de vários mecanismos. No momento estamos a falar do mecanismo de defesa, mas em outros momentos falámos já de outros mecanismos financeiros, económicos, e portanto esta discussão decorre de facto de uma construção europeia sobre a qual o Bloco de Esquerda sempre teve uma posição muito clara e muito coerente, contrária ao rumo que estava a ser seguido. E neste momento chegamos a um momento em que se está a aprofundar então o mecanismo, neste caso, da defesa. Também temos outros mecanismos em cima da mesa em fase final de aprofundamento, como seja a União Bancária, por exemplo, entre outros. E já foi aqui dito que, penso que, se não me engano, pelo Sr. Ministro da Defesa, de que temos que ter boa fé quando consideramos os tratados europeus. Eu permita-me dizer que quando tomamos de boa fé determinados documentos e determinadas imposições europeias, a coisa correu muito mal, não só em Portugal, mas também em outros países. E, portanto, não se trata aqui de tomar por boa fé ou por má fé o que está em cima da mesa. Trata-se de avaliar politicamente quais é que são as consequências ou não dessa mesma documentação ou dessas mesmas propostas que estão em cima da mesa. E, da nossa parte, é verdade, não partimos de boa fé para negociações que vêm da União Europeia, porque já sabemos, a prática tem demonstrado que isso não tem tido bom resultado. Mas, por outro lado, nós estamos aqui a discutir mais do que prazos ou questões burocráticas de envio de documento, de discussão do documento, de e-mail, etc. Porque, na verdade, por parte do PSD, que tem suscitado muitas vezes esta questão dos prazos, eles são importantes, há que respeitar, obviamente, o trabalho do Parlamento e a articulação do Parlamento com o Governo, mas a verdade é que não há uma discordância do conteúdo daquilo que estamos a discutir entre o PSD e a proposta que vem por parte das instituições europeias. E, portanto, de fundo, politicamente, aquilo que tem sido a linha política do PSD, do PS e das várias instituições europeias em matéria de defesa tem sido sempre a mesma. E, portanto, não nos parece que o problema aqui seja, de facto, conteúdo, tem a ver com o prazo, mas, na verdade, a discussão não nos interessa sobre os prazos, interessa-nos sobre o conteúdo e sobre as prioridades que estão a ser discutidas num projeto europeu que, de facto, não é o nosso, e sobre as questões de soberania e a possibilidade de este projeto em concreto poder ter ou não consequências ao nível da soberania dos Estados-membros, também interessa, se calhar, discutir a quem é que serve essa alteração de soberania e com que projeto político é que ela está a ser feita ou não. No entanto, nós fizemos uma análise, a análise possível da documentação que foi enviada no dia 2, e há determinados pontos da proposta de notificação que, no imediato, contrariam algumas das declarações que foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na última segunda-feira, na audição no âmbito do Orçamento de Estado para 2018. E começaria por um ponto que tem sido muito falado, que tem a ver, que tem a ver com os encargos financeiros. E na página 5, no ponto 1, está claramente escrito que haverá regularmente um aumento dos orçamentos de defesa em termos reais, de acordo com os objetivos acordados. No dia 6 de novembro, foi dito várias vezes pelo Sr. Ministro que não haveria aumento de encargos financeiros nem com a CEP, com o projeto da CEP, além daqueles que tinham já sido acordados, nomeadamente no âmbito dos 2% da NATO. Aquilo que este documento nos demonstra é que pode eventualmente haver um acréscimo desses encargos financeiros. Porquê? Porque há uma diretiva de aumento de orçamentos de defesa. Está aqui escrito. E foi aqui dito hoje que vai haver aumento dos orçamentos de defesa. Portanto, há um aumento dos encargos financeiros com a CEP. Portanto, contraria desde logo aquilo que foi sendo dito desde o início. E, portanto, gostaríamos de esclarecer se, afinal de contas, há ou não esse acréscimo, e já percebemos que existe, e, portanto, mais ajuda a respaldar a posição que o Bloco de Esquerda sempre teve relativamente a este movimento. Mas há outro ponto aqui que nos preocupa bastante e que tem a ver com uma questão que já foi levantada da soberania, que é na página 6, no ponto 12, onde se fala da possibilidade a maneira como está escrito e as palavras que são utilizadas também importam muito, mas que é a possibilidade de uma revisão
dos procedimentos de tomada de decisão nacional para que, de forma lata, possa existir uma tomada de decisão relativamente à defesa mais rápida. Isto implica ou não alterações à legislação portuguesa no âmbito de defesa e isto, a nosso ver, implica um compromisso com um documento que diz claramente que os Estados-membros que assinem esta notificação irão, porventura, pensar em alterar as suas disposições internas no que toca à defesa. E isto tem a ver com soberania também. E, portanto, um esclarecimento sobre o que aqui está, até porque já agora também é outro dos pontos que não bate certo com o outro documento que nós recebemos, que foi a justificação do governo português para a tomada de posição relativamente à CEP. Outro ponto que nos levanta algumas questões tem a ver com a participação e o aumento, novamente, o aumento do financiamento comum para a Política Comum de Defesa e Segurança e as suas operações e, portanto, temos aqui novamente expresso no documento encargos financeiros com a área da defesa. E, portanto, aquilo, uma última questão relativamente ao texto tem a ver com na parte final onde se fala na existência de um secretariado da CEP. E o que é que isto significa, na verdade? Irá tratar-se dos quatro países fundadores da ideia, vai ser uma espécie de diretório de países que vai decidir relativamente à questão de execução dos poderes que esta CEP terá, o que é que quer dizer a existência de um secretariado da CEP a nível prático e a nível das suas consequências. Porque, na verdade, interessa-nos aqui destrinçar aquilo que nos foi enviado, porque não tem sido dada nenhuma justificação. E, portanto, estes pontos para nós são importantes, não alteram, na verdade, a posição que o Bloco de Esquerda tem relativamente a esta matéria e preocupa-nos que exista uma pressa tão grande também por parte do Governo português em estar desde novembro na assinatura da notificação, não ainda na fase final, que será apenas em dezembro, da instituição deste mecanismo, mas qual é que é afinal a pressa de Portugal estar na primeira linha relativamente a esta matéria, quando se sabe que não é sequer de entrada obrigatória, poderá eventualmente entrar a qualquer momento. Aquilo que são as condições que foram enviadas por escrito pelo Governo, parece-nos, não batem certo com algumas das disposições que estão escritas no texto final de notificação que nos foi apresentado e, portanto, a partir daí, tentar perceber como é que justifica então o Governo a tomada de posição que vai tomar, que já percebemos, é muito favorável à entrada neste mecanismo. Também foi várias vezes dito, ainda hoje de manhã, o Sr. Ministro da Defesa referiu que existe um consenso alargado relativamente a questões de defesa. Não existe, Sr. Ministro. Não existe, desde logo, porque temos questões internacionais, como com a NATO, que nunca tiveram consenso e, portanto, não é agora que vão passar a ter, nem é este mecanismo que vai passar a ter consenso com todos os grupos parlamentares representados na Assembleia da República. E, portanto, é bom, por um lado, que esta discussão exista mais vezes. Seria interessante que, falou agora no plano de implementação nacional, que tem que ser enviado até 11 de dezembro, que até lá possamos ter uma nova discussão já agora sobre esse documento também, mas, de facto, aquilo que nós gostaríamos de perceber é que como é que explica ao Governo a sua posição face às incongruências entre o texto enviado de justificação e o texto da notificação final.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra os senhores ministros. Sr. Ministro da Defesa e, a seguir, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar abordar cada um dos temas que referiu e agradecer, aliás, a oportunidade de explicar algumas coisas que, seguramente, por falta de competência, não consegui explicar suficientemente bem relativamente àquilo que é conhecido deste processo. Eu chamava a atenção, mais uma vez, para a circunstância de que não há negociações da União Europeia. Ou seja, este é um procedimento que teve uma dimensão institucional no sentido de se desencadear o processo tendente à institucionalização definitiva da cooperação estruturada permanente, mas também chamei a atenção para a circunstância de haver uma certa unilateralidade que resulta da circunstância de o impulso determinante, o impulso que resultou, no fundo, da verificação posterior sobre se estavam ou não cumpridas ou respeitadas as reservas apresentadas por vários Estados, e nomeadamente por Portugal, ter sido imputável exclusivamente a quatro Estados, França, Alemanha, Itália e Espanha, a que numa fase também de subscrição, digamos assim, ou de apoio, se juntaram outros cinco Estados, como foi referido pelo Sr. Ministro aos Estrangeiros. Portanto, eu não creio que aqui seja justo falar em boa-fé ou em má-fé, na medida em que as regras foram muito claramente enunciadas desde o início e que a primeira versão desta carta é conhecida desde há meses, sendo por isso, aliás, gratificante verificar para efeitos de decisão nacional que a versão definitiva conhecida desde 2 de novembro não se altera substancialmente do ponto de vista dos compromissos que ali estão estabelecidos. Segundo ponto, a questão dos encargos financeiros. Eu chamo a atenção para o seguinte: a noção de encargo financeiro está normalmente associada a um aumento da despesa por parte da União Europeia. Esse aumento de despesa, ou a, já não se pode dizer comunitarização da despesa, mas a integração na União Europeia de certas despesas está realizada em questões muito identificadas que não têm a ver ou não estão diretamente relacionadas com a cooperação estruturada permanente. Dou-lhe um exemplo, relativamente aos agrupamentos táticos, foi decidido que haveria uma, digamos, comunitarização de certas despesas relacionadas com a projeção, sustentação e retração de forças que viessem a participar nos tais battle groups. Porque é que Portugal entendeu que era do interesse nacional aceitar o aumento desse encargo financeiro e fê-lo na reunião de Malta da Ministerial Defesa? Pela simples circunstância de que já estamos envolvidos num battle group, mas para lhe dizer a verdade, pela ainda mais simples circunstância de que até agora a probabilidade prática de esse agrupamento tático ser acionado e representar uma despesa para Portugal era muito, muito pequena. A partir do momento em que temos como certo, e se acreditarmos que isso é vantajoso, e acreditamos que isso é vantajoso, o desenvolvimento de uma maior capacidade operacional da União Europeia torna-se também muito mais provável que essa despesa se venha a realizar. Se se vier a realizar, é evidente que seria muito mais pesado para Portugal ter que assumir isoladamente e enquanto país a projeção, sustentação e retração daquilo que coubesse nesse agrupamento tático. Quanto a outros encargos financeiros que referiu, permite-me chamar a atenção para a circunstância de que provavelmente estamos a dizer o mesmo. O olhar é que é diferente. Portugal já assumiu esse compromisso num quadro de outra organização internacional. O reforço do orçamento de defesa está já previsto desde 2014, ou seja, a partir da Cimeira de Gales da NATO, foi clarificado numa dimensão um pouco mais complexa, mais favorável para Portugal, aliás, porque se fala não apenas de dinheiro, de capacidades, mas também o contributo substantivo de cada Estado para a segurança internacional e, portanto, aquilo a que já estamos obrigados não pode ser apresentado como um novo encargo financeiro e digo-lhe que não consigo extrair dos compromissos que enunciou qualquer acréscimo imprevisível das obrigações do Estado português. Chamo finalmente a atenção para a circunstância de que até provavelmente de forma menos adstringente do que aquilo que encontramos nos compromissos de Gales e no compromisso de Varsóvia, tal como tem sido interpretado pelos seus Estados-membros, aqui fala-se neste documento do aumento regular, o que não, regular não quer dizer que seja todos os anos ou que haja infração se não se verificar todos os anos, tendo como referência, aliás, temporalmente difusa, a tal métrica dos 2% em percentagem do PIB e dos 20% em percentagem do orçamento de defesa. Quanto à revisão dos procedimentos de decisão nacional, eu aí peço desculpa, mas a senhora deputada referiu justamente e demonstrou melhor do que eu que não estamos a falar de processos federalistas ou em que haja transferência de competências soberanas. Pois se remete para as instituições nacionais e os órgãos supranacionais a decisão com o objeto que acabou de referir, parece-me evidente, ou não consigo ver manifestação mais evidente de soberania do Estado. Porque se o Estado não quiser fazer, diz que não o faz. Se não quiser assumir o compromisso, não o assume. É assim com os direitos tratados, é assim com os compromissos assumidos em instrumentos mais ou menos vinculativos, é assim também no que se refere a este documento. E também me permite chamar a atenção para a circunstância de que estamos aqui a falar de uma questão muito concreta. Dou-lhe outra vez o exemplo dos battle groups e da sua possibilidade de projeção. Pois se os mecanismos nacionais de decisão, e com esta questão já fomos confrontados no quadro de outras organizações internacionais, para, numa questão de uma urgência, numa questão em que estamos perante a necessidade imperiosa de ativar um mecanismo que nós próprios estabelecemos como previsão, se houver um Estado que para conseguir ter uma nacional precisa de mais de um mês, eu peço desculpa, mas aqui temos uma discrepância que pode contender com a própria natureza daquilo que nós estamos aqui a discutir. E isso é uma questão que tem vindo a ser muito discutida, porque se perante uma ameaça concreta ou iminente de um Estado, ou perante uma ameaça concreta e iminente de outra natureza que envolva a mobilização de forças armadas, se o tempo de resposta determinado por procedimentos nacionais ultrapassar um mês, eu peço desculpa, mas ainda mais vale não ter essa previsão estabelecida, porque eu lhe posso garantir que há uma análise concreta muito pormenorizada sobre o tempo de reação possível que nós anunciamos e aquilo que somos capazes de concretizar. Quanto ao nível de decisão, eu também repito que a participação no mecanismo da cooperação estruturada permanente implica, e isso é hoje absolutamente indiscutível, um processo de decisão por unanimidade. Eu não consigo ver na vida das organizações internacionais procedimento de decisão que respeite mais a soberania do Estado, uma vez que o Estado, através da expressão de vontade única e pode ser a única no universo dos participantes, tem o poder jurídico de definitivamente impedir aquilo com que não concordo. Além disso, e referiu a primeira linha, aqui é também uma questão de análise objetiva. Eu poderia aceitar a questão da primeira linha, da segunda linha, de uma decisão inicial a participar no primeiro grupo ou a participar no segundo grupo. Chamo a atenção para o seguinte, é que nós hoje, com o desenvolvimento de facto, e os factos têm muita influência na forma como interpretamos o efeito das nossas decisões, os factos mostram que, com toda a probabilidade, haverá três Estados que não vão participar inicialmente na cooperação estruturada permanente. O Reino Unido, pela razão evidente de que já pré-anunciou o seu recesso da organização e, portanto, embora queira participar, está a sair, mas quer ficar dentro nesta dimensão. A Dinamarca, porque tem um direito opting-out em questões de segurança e defesa, e Malta. Portanto, eu sinceramente creio que aqui não estamos a falar de primeira linha ou de segunda linha, estamos a falar de uma única linha e creio que seria mais do que negativo, como aliás foi destacado pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, que Portugal, no desenvolvimento de um processo tido como essencial, renunciasse a poder participar e influenciar de maneira determinante a tal evolução que se fala em relação à cooperação estruturada permanente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando também o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Srs. Ministros, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria começar por fazer-lhe aqui uma afirmação de princípio que para nós é muito relevante. Nós estamos a discutir uma matéria que é a cooperação estruturada permanente. Aliás, é a primeira vez que o Governo anuncia formalmente que Portugal vai participar nesta mesma cooperação. Mas eu queria começar por lhe dizer que, para o CDS, a ideia, a mera ideia da constituição de qualquer exército europeu é uma ideia que nós estaremos sempre totalmente contra. Um exército europeu pressupõe a existência de um povo europeu com uma soberania europeia que implica um grau de união federal que nós nunca defendemos, nunca aceitamos e que nunca aceitaremos. E por isso mesmo é muito importante clarificarmos o que é que nós estamos aqui hoje a discutir e não estamos certamente a discutir a ideia de um exército, da criação de um exército da Europa, porque isso implicava um grau de mais do que integração de federação europeia que não existe e que nós seremos sempre contra. Dito isto, quero dizer, tal como foi dito hoje de manhã pelo meu colega João Rebelo na Comissão de Defesa, que tendencialmente o CDS apoia a participação de Portugal numa cooperação estruturada permanente, desde que isso não coloque em causa a soberania portuguesa, desde que isso não coloque em causa o nosso interesse nacional, desde que isso não coloque em causa o nosso compromisso no quadro da NATO, desde que isso não coloque até os objetivos estratégicos da própria NATO, de qual Portugal pertence, à qual Portugal pertence, e que tem neste quadro uma importância muito relevante, se nós nos lembrarmos que com a saída do Reino Unido da União e com a saída com a não entrada do Reino Unido nesta cooperação estruturada, Portugal tem uma dimensão atlântica que é muito importante para a própria cooperação, e também não aceitamos que exista um princípio de especialização dentro desta cooperação que de alguma forma também colida com a própria participação no projeto da NATO. Isto é uma coisa e é completamente diferente do que pode ser uma cooperação estruturada que seja assente numa lógica intergovernamental e não numa lógica da União enquanto União, numa lógica das instituições comunitárias. É completamente diferente é nós termos uma cooperação cuja base é a base intergovernamental que se senta, aliás, num próprio Conselho, que tem de ter, e isto para nós é algo que é muito importante, sempre uma regra de decisão, que é a regra da unanimidade. Mais uma vez, não se pode confundir também nesta cooperação, os mecanismos desta cooperação com outros mecanismos de integração europeia, porque a regra aqui, aliás, nos termos do número 6 do artigo do Tratado, tem de ser sempre a regra da decisão unânime para fazer este mesmo avanço. E, certamente, poderemos ter esse apoio tendencial se isto significar também uma oportunidade para empresas portuguesas, nomeadamente empresas portuguesas de base tecnológica, de poderem aceder também ao Fundo Europeu de Defesa, porque há hoje, de facto, na lógica portuguesa, uma dimensão muito importante do ponto de vista empresarial, e muitas delas até são pequenas e médias empresas, que têm uma enorme importância e que podem beneficiar desta matéria. Mas, dito isto, senhores ministros, eu quero-vos dizer que o Governo esteve francamente mal neste processo. O Governo escondeu sempre a sua posição. Permanentemente o Governo não quis dizer o que é que pensava sobre esta matéria, colocou-se completamente à margem desta matéria. Eu percebo que o Governo, que está assente numa coligação, num acordo político com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, que tenha essa mesma dificuldade, percebo para um partido pacifista como o Partido Comunista Português, que comemora agora os 100 anos daquela revolução absolutamente pacífica que foi a Revolução Bolchevique, que aliás garantiu durante mais de 100 anos a paz no mundo inteiro, e portanto esse princípio de pacificidade do Partido Comunista jamais lhe permitiria aceitar uma matéria como estas. Encerra-se aqui o capítulo da ironia, mas foi só por pressão dos partidos da oposição e muito especialmente do CDS e do PSD que o Governo disse alguma coisa sobre este processo. Também é verdade, bem observado, Sr. Deputado. Foi só por vários pedidos de audição, por colocarmos em várias audições que aconteceram este tema na agenda, que o Governo foi dizendo alguma coisa, e por isso mesmo nós não aceitamos passar um cheque em branco ao Governo para, numa lógica de pequenos passos, poder avançar sem dar, sem informar, sem envolver aquilo que tem de obrigatoriamente fazer, que é, nomeadamente, envolver a Assembleia da República. E é inaceitável aquele argumento que o Governo tentou pôr aqui em cima da mesa, dizendo que, sendo esta uma matéria da competência intergovernamental, não está no quadro da União e, portanto, foge até aos mecanismos de avaliação da própria União. Isso é um argumento que nós não aceitamos, que o Governo tentou colocar aqui em cima da mesa e que, da nossa parte, não tem o mínimo cabimento e que nós queremos mesmo denunciar. E pior do que isto, ao longo destes últimos meses, quando nós fomos colocando um conjunto de questões, fomos tendo algumas posições do Governo português, e nós vemos hoje com muita perplexidade que todas as condições que o Governo português colocou em cima da mesa foram caindo, e foram caindo de uma forma muito direta. Quando nós questionámos o Governo, e quando eu próprio questionei o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta cooperação, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me no debate preparatório do Conselho Europeu de Outubro que, passo a citar, esta cooperação estruturada e permanente que nós estamos a analisar deve ser um desafio do projeto europeu, mas deve, como o Governo tem sempre dito, assentar em bases sólidas, e bases sólidas só existem
completando e consolidando a OEM. Fim de citação. Dizia ao Primeiro-Ministro há muito pouco tempo que para que isto avançasse era preciso ter bases sólidas. Sr. Ministro, então eu pergunto-lhe o que é que mudou. Nós ainda não temos, infelizmente, essas bases sólidas da OEM, não consolidámos ainda, não completámos ainda o quadro da arquitetura da zona euro e o Governo já aceita participar. Esta declaração do Primeiro-Ministro contrasta totalmente com o enorme entusiasmo com que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa agora apresentam aqui a cooperação estruturada permanente. E por isso mesmo, Sr. Ministro, o que é que mudou? Tal como lhe tenho de perguntar, o que é que mudou relativamente à assunção dos compromissos financeiros que este dossiê acarreta. Eu lembro que o Sr. Ministro da Defesa dizia aqui no Parlamento, no dia 7 de junho, que, mais uma vez passo a citar, em primeiro lugar, e para que fique claro, Portugal não considera que exista um compromisso internacional do ponto de vista jurídico quanto a qualquer meta ou métrica, seja ela a que resulta da Cimeira de Gales em 2014, seja ela a que resulta da reafirmação desses mesmos objetivos da Cimeira de Varsóvia ou da reunião especial de 25 de maio. Fim de citação. Sei que hoje mesmo no Parlamento, no plenário, dizia qualquer coisa como há vida para lá de Gales, há vida para lá dos compromissos. Na segunda-feira, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz-nos exatamente o contrário. E é uma pergunta também de um deputado da oposição, mais uma vez só há da CDS e do PSD na oposição, dizia ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E é por isso que eu estou completamente à vontade para dizer que este Governo está vinculado a essas obrigações, que eram as obrigações da Cimeira de Gales, e em 2014 nós dissemos que nos aproximaríamos de uma despesa pública em segurança e em defesa na ordem dos 2% e reservaríamos pelo menos 20% para capacidades e operações. E por isso mesmo não se percebe também esta divergência de vozes dentro do próprio Governo. Desconfio que na 25ª hora vai ser a palavra do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a ter valência, mas a verdade é que ao longo de todo este processo, eu termino já, Sr. Presidente, ao longo de todo este processo, o que nós vimos foi uma total dissintonia dentro do Governo, as coisas que o Governo foram dizendo e as condições que foram colocando caíram todas e agora, nesse sentido, o Governo aceita também esta cooperação estruturada permanente. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu tenho de lhe perguntar o que é que mudou, o que é que efetivamente mudou desde que o Governo colocou um conjunto de condições para o momento em que o Governo aceita participar nesta cooperação sem respeitar as condições que tinham colocado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e, de seguida, o Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e devo dizer que concordo integralmente com os primeiros 3 minutos e 36 segundos da sua intervenção, que me parece não só resumir bastante bem a posição que o país deve tomar, como constituir uma resposta também muito importante às inquietações aqui, legitimamente apresentadas pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves. E, se me permite, sublinhar dois pontos desses seus primeiros 3 minutos e 36 segundos, da parte doutrinária da sua intervenção, permitir-me sublinhar apenas dois aspectos. A primeira, queria acompanhá-lo na veemência quando descarta o Exército Europeu, o chamado Exército Europeu, deste exercício, ou da finalidade deste exercício. É muito importante notar que a primeira parte da notificação, isto é, daquilo que uns vão subscrever na segunda-feira e outros vão aceitar no dia 11 de dezembro, é muito importante notar que a primeira parte, relativa aos princípios constitutivos da cooperação estruturada permanente, acaba com uma expressão absolutamente lapidar que não autoriza nenhuma dúvida interpretativa. A participação na cooperação permanente é voluntária e deixa a soberania nacional intocável de qualquer dos Estados que nela participa. E depois, nos compromissos, que de alguma forma materializam a adesão a estes princípios, os compromissos relativos à área prevista desde o Tratado de Lisboa, como cooperação reforçada na área de desenvolver a disponibilidade das forças dos diferentes Estados-membros, diz expressamente, numa afirmação que o Sr. Deputado Vitalino Cana já aqui recordou, no ponto 12, no compromisso 12, diz expressamente, justamente para contextualizar a disponibilidade dos países participantes em melhorarem as condições de formação dos agrupamentos estáticos da União Europeia, diz expressamente que este compromisso não cobre uma força de prontidão, força permanente ou força em estado de pré-prontidão. E, portanto, é absolutamente essencial dizer as vezes que forem necessárias para ser claro para todos e para a nossa opinião pública que nós estamos a reforçar a cooperação entre Estados-membros num domínio crítico da segurança e da defesa e não estamos a constituir nem Forças Armadas Europeias, nem um Exército Europeu, nem um Comando Europeu. A segunda coisa que, se me permite, eu gostaria de sublinhar na sua intervenção é justamente a questão que colocou da exclusividade. O Sr. Deputado Costa Neves também já se tinha referido a ela e eu, por lapso, não respondi. Também, a entrada na cooperação estruturada permanente não significa para Portugal ou qualquer outro Estado-membro declinar qualquer das suas decisões próprias em matéria da concessão do seu sistema de defesa nacional e dos ramos que compõem as Forças Armadas, componente essencial desse sistema, componente militar do sistema de defesa nacional. E, portanto, a exclusividade na ideia de que uns Estados-membros ficariam, pela lógica da cooperação estruturada permanente, impedidos de desenvolver sistemas de forças abrangentes, está completamente ausente e só poderia estar completamente ausente destes compromissos que, insisto, são os únicos compromissos que existem, são os únicos compromissos vinculativos para os Estados-membros que queiram participar. Agora, o Sr. Deputado coloca duas questões. Em primeiro lugar, a questão de saber porque é que o acusa o Governo de querer esconder a sua posição e, em segundo, acusa o Governo de mudar de posição. Eu gostaria de notar que essas duas acusações são contraditórias entre si. Ou bem que o Governo mudou de posição e, portanto, tinha uma posição antes e mudou depois, ou bem que o Governo estava a esconder a posição e então o seu deputado não sabia como é que o Governo tinha mudado de posição. Portanto, há aí uma contradição. Mas vamos às duas questões. O seu deputado cita, por exemplo, as declarações do Primeiro-Ministro no debate preparatório do Conselho Europeu de outubro. Essa citação mostra que a discussão sobre a cooperação estruturada permanente já esteve presente em plenário da Assembleia da República, num debate em plenário da Assembleia da República. Como esteve em dezembro de 2016, em junho de 2017, como esteve presente nas diferentes formações de comissões, seja na Comissão de Negócios Estrangeiros, seja na Comissão de Defesa Nacional, seja na Comissão dos Assuntos Europeus. Eu recordo, há pouco não me lembrei de especificar isso, que no quadro da publicação do Livro Branco da União Europeia, seguido por 5 documentos da Comissão Europeia que especificam áreas de desenvolvimento contidas nesse Livro Branco, um dos documentos incide justamente sobre a política de defesa da União Europeia, da autoria da alta representante Mogherini e do vice-presidente Katainen. E nós, em Comissão de Assuntos Europeus, também discutimos quer o Livro Branco, quer os seus documentos de reflexão que o aprofundam.
Senhores deputados, eu pedi a compreensão para o Senhor Ministro continuar no uso da palavra. Os senhores replicam quando for a hora da vossa intervenção.
O Governo terá mudado de posição em relação às expressões, às cautelas, às prudências, que exprimiu num momento e que abandonou no momento seguinte. Não, não abandonou nenhuma delas. Não abandonou a sua exigência da complementaridade, de que nisto não podia ser uma alternativa à NATO, está aqui aliás. Não abandonou a sua exigência de que este não podia ser a abertura de um dossiê para disfarçar a não conclusão de outros. Aliás, chama a atenção para que, na mesma segunda semana de dezembro, nós teremos, no dia 6, a apresentação das propostas da Comissão Europeia sobre o completamento da União Económica e Monetária e, 5 dias depois, provavelmente, a aprovação em Conselho de Negócios Estrangeiros da Cooperação Estruturada Permanente. E, portanto, quer no que diz respeito aos encargos orçamentais, quer no que diz respeito à articulação entre esta vertente de aprofundamento da cooperação e outras vertentes, as posições do Governo são as mesmas e são conhecidas, são públicas e o Parlamento bem as conhece. Quanto à questão específica dos encargos orçamentais, repito o que disse, a nossa vinculação, e disse mesmo nossa, isto é, que vincula o Estado português, assumida por outro governo, a nossa vinculação de Gales mantém-se e é a nossa orientação, e nos termos dessa vinculação, é a nossa obrigação aproximarmo-nos da referência dos 2% no horizonte 2024. A formulação, no caso europeu, é bastante mais prudente, porque é um compromisso de aumentarmos regularmente, isto é, numa forma que é perfeitamente compatível com os nossos próprios programas de consolidação orçamental. Obrigado.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para não ultrapassar demasiado tempo, eu só queria reiterar aquilo que foi a intervenção na sua parte final, Sr. Ministro dos Estrangeiros, quando o Primeiro-Ministro diz que para a CEPA avançar terá que ter bases sólidas. Isto significa que o simples facto de Portugal participar na cooperação estruturada permanente, desde logo lhe garante um direito de visionamento e de fiscalização quanto à possível incompatibilidade entre aprofundamentos que ali se verifiquem e outros que não se verifiquem e entendamos que devam ser verificados no quadro da União Económica e Monetária. Portanto, eu creio que, sinceramente, não há aqui qualquer contradição. E quanto aos compromissos, permitia-me chamar a atenção do Sr. Deputado para o seguinte. Eu admito que na 25ª hora prevaleça o Sr. Ministro dos Estrangeiros, tem todo gosto em que isso aconteça. Só que não precisa de prevalecer, porque não há uma obrigação presente de atingir os 2%. Há uma obrigação de, até 2024, dar os passos necessários para que, de forma fiscalizável, plausível e credível, e esse objetivo esteja realizado. E chamei a atenção a 7 de junho, como bem disse, chamei a atenção para o seguinte: vai contra os interesses do Estado português, sob o próprio Estado português, a afirmar uma obrigação que ninguém lhe impõe. Ou seja, a autoflagelar-se e a assumir como obrigação vigente de 2% aquilo que, felizmente, se vai espraiar até 2004. E disse de facto, e folgo em saber que teve a paciência para ouvir pelo menos essa frase na audição de hoje de manhã, disse que havia vida para além de Gales. Mas permita-me contextualize. Quando eu digo que há vida para além de Gales, não quer dizer que esteja a desvalorizar o compromisso de Gales. O que eu acentuei com muita clareza foi que desde Gales até Varsóvia e de Varsóvia até ao presente, há uma nova interpretação dos compromissos que eram meras métricas em 2014 e que em 2016 e em 2017, e por intervenção também do Estado português, incluem agora uma outra dimensão que não era tomada em consideração e que tem muita pena que não seja devidamente destacada. Porque estamos a falar de obrigações de métrica orçamental, 2%. Estamos a falar de métrica orçamental desses 2%, 20% consagrados a capacidades. Mas estamos a falar de um terceiro C, que é o das contribuições. Ou seja, aquilo que, objetivamente, um Estado de pequena ou média dimensão como o Estado português possa fazer valer, mostrando que, em vez de ser consumidor de segurança e defesa, como acontece, por exemplo, hoje em dia no flanco leste, é um país que, com solidariedade para com os seus aliados, é contribuinte e fornece segurança e defesa nos diferentes palcos onde estão, por exemplo, as nossas forças nacionais destacadas. Quando eu digo que há vida para além de Gales, é que depois de Gales bastante coisa mudou para além daquela simples métrica.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda de perguntas, 5 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta conjunta pelos senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, de 25 minutos no total. Tem a palavra Carlos Costa Neves, Sr. Deputado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores Ministros, senhoras e senhores Deputados. Algumas observações e algumas questões na sequência das respostas dos senhores ministros à minha anterior intervenção. A primeira, todos estamos de acordo que o Tratado de Lisboa e os anexos ao Tratado de Lisboa previam a cooperação estruturada permanente. A questão é do perfil da cooperação estruturada permanente. Portanto, não previam o que agora vem constar deste documento de notificação, obviamente. E os 20 compromissos, eu li-os atentamente, reconheço nos senhores ministros uma preparação invulgar a todos os níveis, nomeadamente académica, e reconhecerão que, lendo os 20 compromissos, eles são bastante elásticos, não são matemáticos. E daí que eu ponha tantas interrogações. Porque os senhores conhecem aquilo que foi a negociação e, portanto, têm uma interpretação autêntica que eu não tenho dos 20 compromissos. E também só tive 3 dias para os estudar. Em segundo lugar, gostaria de perguntar aos senhores ministros, nomeadamente aos senhores da Defesa, se poderemos intervir a nível, pelo menos, de consulta, mas eu acho que devia ser mais de consulta, relativamente ao plano de implementação. Porque esse é claramente nacional. enquanto que o outro é proposto por 4 Estados-membros, diretório ou não, este é claramente nacional. O terceiro aspecto que eu gostaria de sublinhar é a diferença entre a vinculação de Gales, que é uma vinculação política, séria, mas política e, portanto, mais flexível, e a vinculação jurídica que resulta agora da cooperação estruturada permanente em relação ao financiamento da cooperação estruturada permanente. O ponto seguinte que eu gostaria de suscitar, o quarto ponto, é que na sexta-feira passada foi-nos enviado o tal documento base da notificação. Mas esse documento base da notificação assenta num primeiro documento de julho, apresentado exatamente pelos mesmos Estados-membros e com uma redação semelhante. Não teria sido tão fácil partilhar esse documento connosco em julho. A quinta questão que eu gostaria de suscitar... Não está. A quinta questão que eu gostava de suscitar tem a ver com uma informação que eu não sei se terão por confirmada, de que se admite que alguns Estados-membros tenham que submeter aos respectivos parlamentos esta adesão à cooperação estruturada permanente. Temos ouvido falar em vários, eu gostaria de ter... Sem a informação de que a participação nesta cooperação estruturada permanente em alguns Estados terá que ser avalizada ou aprovada pelos respectivos parlamentos. Sim ou não. E a última questão que eu gostaria de abordar neste contexto é reafirmar que o apoio da Assembleia da República, o apoio expresso numa democracia representativa dos deputados da Assembleia da República a esta cooperação estruturada permanente, é o assegurar, até pelo debate que suscita, que as decisões não são tomadas nas costas dos cidadãos. Há um problema com a União Europeia, muitas vezes, e não é sempre imerecida a acusação de que são tomadas decisões importantes nas costas dos cidadãos. E daí que tudo que contribua para arejar o assunto seja importante. Ora, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros referia aqui que, enfim, fizemos, como é costume fazer, várias vezes o debate prévio ao Conselho Europeu e ao debriefing. Eu vou falar só do último Conselho Europeu que ocorreu há 15 dias. O que aconteceu foi o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Defesa reuniu com os partidos, não com os deputados ou a Assembleia da República, numa reunião interessante, devia ter havido mais e antes, para, não propriamente para debater, mas para nos informar sobre alguns aspectos desta cooperação estruturada permanente. Isso ocorreu no dia 17 de outubro. No dia 19 de outubro, o Sr. Primeiro-Ministro esteve no Parlamento a falar da preparação do Conselho Europeu. E o meu colega Miguel Morgado foi quem fez a intervenção do lado do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar. E o que ele disse nessa altura foi que queria informação, aliás, parece quase uma obsessão da nossa parte. E o que foi respondido pelo Sr. Primeiro-Ministro foi que tinha havido uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, portanto, que não ia adiantar mais nada sobre o assunto. A Sra. Secretária de Estado veio cá a seguir ao Conselho Europeu, mais concretamente no dia 24 de outubro, salvo erro, e veio aqui dizer que sobre esse assunto não diria nada. E realmente não disse nada. E, portanto, este é o exemplo de como é que em relação a estas matérias correu todo o processo, quer em relação à preparação do Conselho Europeu, quer em relação ao debriefing. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Ministros, caros colegas. Eu gostaria de começar por lembrar que em dezembro de 2005, perante a presidência do Reino Unido da União Europeia, penso que na Cimeira de Edimburgo, mas não estou absolutamente certa, mas foi em dezembro de 2005, na sequência do não abastecimento, do corte de abastecimento de gás à Europa Central, particularmente à Polónia, esta Cimeira tomou uma decisão relativamente à implementação de uma política, não posso dizer política comum, uma política europeia de energia. Até um ano ou dois anos antes, discutir-se, falar-se em política de energia para a União Europeia era um tabu. Todos os países recusavam. Na sequência dessa situação, em dezembro de 2005, os Estados-membros adotaram uma declaração conjunta sobre uma política europeia de energia. Ou seja, houve um contexto favorável para adotar esta política. Hoje a política de energia está nos tratados. O mesmo acontece relativamente à política de defesa. Ou seja, há hoje uma clara noção de que o soft power não é suficiente para a segurança dos cidadãos. Daí avançar-se numa cooperação estruturada permanente, na medida em que, possivelmente, outra modalidade seria muito difícil para se poder dar algum passo na construção de uma política de defesa. Portanto, há um contexto favorável e a metodologia encontrada como mais eficaz foi, de facto, esta da cooperação estruturada permanente. Evidentemente que a questão não é lançada agora, isto é, de certa forma, um corolário da estratégia global apresentada pela senhora Mogherini já em 2015. Portanto, não é uma questão de urgência, é um corolário de um debate que se está a fazer no âmbito da União Europeia. Eu gostava de colocar algumas questões aos senhores ministros. E a primeira tem a ver com o facto, e o senhor Ministro da Defesa explicitou-o, normalmente nas cooperações reforçadas, neste caso estruturada, cooperação estruturada permanente, os países entram para a cooperação estruturada, para a cooperação reforçada. O senhor Ministro diz, e eu tirei a mesma conclusão da leitura do documento, que projetos concretos nos quais os Estados-membros poderão ou não vir a intervir. Ou seja, significa que a modalidade de desenvolvimento desta cooperação estruturada permanente permite que os países não entrem na globalidade desta cooperação estruturada permanente, mas possam entrar em projetos e não entrar noutros. É relativamente diferente no que diz à metodologia que nós conhecemos hoje no quadro, por exemplo, da União Económica e Monetária, em que os critérios são iguais para todos, etc. Aqui eu sinto que há uma diferença e gostaria que o Sr. Ministro explicasse esta questão. Depois gostaria de pôr a questão do financiamento. E aí a questão do financiamento efetivamente preocupa-nos. Preocupa-nos por duas ordens de razões. E permita-me que diga com toda a sinceridade, da mesma forma que eu acho que havia um contexto favorável, que é a insuficiência do soft power para defender os cidadãos, há um outro contexto favorável, que é, que eu poria entre aspas, que é a necessidade dos países de avançarem até 2024 para o cumprimento dos 2% do seu produto interno bruto. E o que eu sinto é que há aqui um exercício de procurar vir buscar ao financiamento comunitário alguns compromissos que possam decorrer dessa obrigação, alguma contribuição para respeitar os compromissos que possam decorrer dos 2%. E esta questão nós temos que estar muito atentos. O meu colega já levantou a questão da política de coesão, mas quando discutirmos o quadro financeiro pós-2020, temos que estar muito atentos a esta questão. Porque possivelmente esses mesmos países são os países que se têm colocado numa posição rígida e ortodoxa de não ultrapassar a sua participação no orçamento comunitário, não ultrapassar 1%. E, portanto, acho que esta questão tem que estar claramente em cima da mesa. E essa questão é particularmente preocupante e merece uma atenção. Países como Portugal, que pensam que a política de coesão ainda é uma política que é necessário noutra modalidade, mas que é necessário continuar a defender, quando aqui se diz exatamente na página 11 que as diferentes fases vão ter em conta a sucessão do calendário, etc., designadamente o lançamento, e estou a ler, do próximo quadro financeiro plurianual pós-2021. Portanto, se houvesse alguma, digamos, possibilidade de análise e de retirar esta observação da questão do financiamento, esta referência aqui no documento, de certa forma, consolida a possibilidade de, digamos, retirar esta observação e, portanto, estar preocupados e termos que estar preocupados e muito atentos na negociação do quadro financeiro plurianual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que nós não iremos utilizar os 5 minutos restantes, mas apenas 2 ou 3 notas relativamente às respostas que foram dadas e às respostas que não foram dadas. Relativamente à questão dos mecanismos nacionais que estão na esfera de decisão dos próprios Estados-membros e, portanto, isso por si só é uma garantia para os Estados-membros de que não terão qualquer tipo de influência externa naquilo que é a sua soberania, a sua tomada de decisão próprias. A verdade é que este ponto específico não é uma questão burocrática, pura e simplesmente, e nós sabemos que quando estes documentos são escritos não têm apenas pontos meramente burocráticos, mas sim pontos políticos, e isto significa um compromisso político de que, eventualmente, e que poderá servir também, isto não se sabe para onde vai, mas poderá servir para pressão política sobre determinados Estados-membros a alterarem as suas disposições internas no que toca à defesa. E ignorar que é possível que isso aconteça, como já aconteceu em outros tratados, que até se calhar não seria tão fácil prever que esse tipo de pressão acontecesse, é ignorar que este ponto é de extrema importância e que vai e que é contrário a uma das condições que o próprio Governo colocou para apoiar esta cooperação estruturada permanente. Mas fica clarificada então a posição do Governo relativamente a isto. Sobre a questão do financiamento e dos encargos financeiros, há um aumento regular e que o facto de ser regular facilita o facto de quando é que quer aumentar, quando é que não quer aumentar. A verdade é que ele continua a ser um aumento. E aí é que está a questão, não é se ele é regular ou se deixa de ser regular, é de ser um aumento naquilo que são matérias de defesa. E quando se diz que há os países e os Estados-membros têm uma necessidade de chegar à meta dos 2% do PIB para a defesa, esta necessidade não é a necessidade dos cidadãos de cada Estado-membro. Isto é uma necessidade daquilo que foi acordado nessa cimeira, em Gales, obviamente, e que não corresponde aos anseios dos cidadãos europeus, diga-se passagem. Quer dizer, no momento em que existe desemprego e no momento em que existe uma falta de investimento na criação de emprego com direitos, por exemplo, a última coisa que os cidadãos europeus estão a pensar é no reforço e de chegar aos 2% do PIB na defesa. E, portanto, politicamente é uma estratégia completamente ao lado e da qual nós nos demarcamos por completo. E achamos que esta cooperação estruturada permanente é mais um passo para esse caminho. Por fim, sobre a questão do quadro financeiro plurianual e do que é que virá ou não daí, dos cuidados que tem que se ter. Mais do que os cuidados que tem que se ter para esse ano 2021 é o antes, porque já foi dito, e a Sra. Deputada está aqui, não me deixa mentir, o Sr. Comissário Oettinger pretende que isto seja tudo feito antes das eleições para o Parlamento Europeu, porque as eleições são... um acordo para que tudo seja decidido, na verdade, antes das eleições, para ter tudo pronto, porque as eleições aparentemente são um problema burocrático bastante grande para o seu comissário e que não lhe dará muito jeito ter depois todo o trabalho a seguir às eleições, porque um momento democrático é complicado para discussões burocráticas de grande índole, como obviamente é a discussão do quadro financeiro plurianual. Mas a verdade é que isto também limita a capacidade dos próprios Estados-membros poderem ter uma discussão informada e uma decisão mais informada também sobre esta discussão, e portanto também nos demarcamos disso. E para terminar, não está neste momento e com este documento, e já o dissemos anteriormente, expresso a questão do exército europeu, mas tem havido declarações públicas de alguns dirigentes europeus nesse sentido, que nomeadamente deste mesmo comissário, do comissário Oettinger, e a verdade é que isto faz tudo parte de um um pacote de mecanismos, de estratégias globais de segurança, do pacote de defesa, do Fundo Europeu de Defesa, que vão todas politicamente no mesmo sentido, que é um aumento substancial da capacidade europeia a nível de defesa, quiçá para fazer frente aos Estados Unidos e também à própria NATO, e aí não se percebe bem qual é que é, afinal, aqui a ligação entre a NATO, esta questão europeia da CEP, a necessidade que tem sido verbalizada por alguns dirigentes europeus de a União Europeia ser um contraponto aos Estados Unidos da América, como é que isto tudo se joga sem que ninguém tenha que ceder alguma coisa. E, portanto, não é responsável sequer fazer esta discussão sem ter todos estes elementos em cima da mesa e não se dizer exatamente àquilo que se vem e exatamente quais é que são os objetivos políticos deste tipo de mecanismos, sobre os quais, novamente, nós vamos continuar a discordar e, portanto, não há consenso relativamente a essa matéria, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que encontrou aqui habitualmente no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus. Cumprimento também o Sr. Ministro da Defesa, diante de quem, além do respeito institucional que sempre tenho do Ministro, tenho também estima pessoal, como sabe. E nesta intervenção, creio que a nós é inevitável, na parte do CDS, fazermos aqui algum balanço e daquilo que tem sido este processo e reiterar aquilo que tivemos a oportunidade de dizer na primeira intervenção pelo meu colega deputado Pedro Mota Soares. Na verdade, as declarações sobre esta matéria, quer do Sr. Primeiro-Ministro, em plenário, foram aqui citadas, quer mesmo outras declarações, por exemplo, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda aqui há um ano, dizia que, a este propósito, dizia que não faz sentido abrir à pressa uma nova gaveta de integração europeia quando há gavetas absolutamente decisivas que estão por fechar. E na altura estávamos naturalmente a falar da União Económica Monetária. Verifica-se que o Governo, nesta matéria, conduziu isto com pouca, não só com pouca transparência, mas também com uma grande hesitação e, sobretudo, percebendo-se aqui uma posição que, bem, no limite poderia-se dizer que evoluiu, mas que é certo que não começou onde hoje está e que, nesse sentido, também não acompanhou no seu diálogo interior. Como dissemos na primeira intervenção, talvez isso se explique pela base de apoio que este Governo tem, pela dificuldade de encontrar nos seus parceiros políticos aquilo que o apoio que pretende, que necessitaria para acompanhar este processo de outra maneira, mas a verdade é que fica aqui a ideia que o Governo, desta forma, não serviu o interesse nacional. Porque, na verdade, se é verdade que nós estamos apenas no domínio do desenvolvimento do Tratado de Lisboa e do aprofundamento daquilo que é a trajetória histórica de Portugal na União Europeia, bom, o que faria sentido era que o Governo não se tivesse colocado de fora desse processo, mas, pelo contrário, o tivesse acompanhado por dentro e tivesse na primeira hora da sua construção e do contributo para a sua elaboração. E a verdade é que, por exemplo, nós vemos a nossa vizinha Espanha, que é um país determinante neste âmbito, também com a tradição atlântica que nós temos, a anunciar que se dispõe a liderar dois ou três módulos no contexto desta cooperação reforçada, nomeadamente em matérias de certificação aérea, na área da logística e na direção de operações. Ou seja, a Espanha acompanhou este processo deste início, acompanha-o e neste momento está realmente não só a afirmar, como hoje fez em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, se compromete claramente a aumentar o seu gasto na defesa para uma política de segurança comum na União Europeia, como também pretende afirmar protagonismo, outro tipo de protagonismo, convém perguntar ao Governo. Na verdade, se considera, se estão respeitados escrupulosamente os pressupostos que aqui foram reafirmados, que tipo de envolvimentos terá e quererá ter e que tipo de liderança quererá ter também ao nível dos diferentes módulos que comporão esta política. E depois, nós no CDS continuamos a entender que há muita matéria ainda para ser esclarecida, reforçando que nós por tudo aquilo que já foi dito, somos tendencialmente favorável a um passo que respeite tudo aquilo que tem a ver com a política intergovernamental e que foi já reforçada, mas convém saber quais são os mecanismos de avaliação desta cooperação. Por outro lado, em termos de cabimento orçamental, foi referido que será financiado em cerca de 5,5 mil milhões de euros, 500 milhões que caberão à Comissão e os 5 mil milhões aos Estados-membros, e pergunto, importa saber qual é o critério adotado para definir o patamar cooperativo dos Estados. Se isto for, se for à luz dos critérios da EDA, dos 5 mil milhões, Portugal contribuirá com cerca de 1,2%, ou seja, cerca de 60 milhões ao ano. Outras questões, diz respeito, por exemplo, aos benefícios fiscais, às empresas que participariam em projetos comuns integrados na área de defesa, importa perceber, por exemplo, se o Governo tem previsto o que pode resultar da diminuição da receita fiscal, ou seja, qual é o bolo fiscal de que nós estamos a falar e qual é a aspiração do Governo nesta matéria em concreto. No plano de financiamento da cadeia de abastecimento da indústria de defesa, estão ou não assegurados os mecanismos contratuais na área da defesa e a preservação da indústria nacional na participação deste plano? Pedia-lhe que adiantasse pormenores da participação portuguesa nos agrupamentos táticos, as implicações financeiras e operacionais decorrentes desta participação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros. Queria começar por referir, não percebemos porque é que o CDS acha tão estranho e porque é que chateia tanto quando o PCP aqui declara que não é belicista. De facto, não foi o PCP, nenhum deputado do PCP que esteve presente naquela cimeira nas Lajes há uns anos atrás, que teve até na antecedência da guerra do Iraque, e houve partidos responsáveis exatamente pelos avanços militaristas de ingerência, de guerra, de um conjunto de países num país soberano. Ainda por cima, quando depois mais tarde veio a público que todos os pressupostos que tiveram por detrás dessa mesma guerra e dessa ingerência não se vieram a confirmar. A posição que o PCP tem vindo a assumir relativamente à discussão que estamos aqui a fazer e às matérias relativas à segurança e à defesa, elas são muito claras, por isso não é de estranhar, de facto, que nós não acompanhemos esta posição do Governo. Não estamos de acordo com este processo de aprofundamento do militarismo da União Europeia e que, infelizmente, a União Europeia tem tido muitas e muitas responsabilidades na destabilização de países soberanos, na ingerência externa de países soberanos e também tem sido conivente até com um conjunto de situações que têm vindo a ocorrer, como aqui foi expresso já do enorme fluxo de migrantes, de refugiados, e ainda por cima para os quais não garante os seus direitos humanos, e a resposta que tem para dar é uma resposta securitária e de retorno à pomposa palavra das instituições europeias para a expulsão. Relativamente a esta matéria da cooperação estruturada permanente nas áreas da segurança e defesa, queria só reiterar e deixar aqui bem claro que, de facto, o PCP não acompanha, mas quem está com o Governo relativamente a esta matéria, embora se procure aqui ensaiar algumas questões divergentes, é o PSD e o CDS, que ao longo de todos estes anos, também na sua intervenção sobre estas matérias, têm sido sempre pelo militarismo, pela guerra, aspectos que nós não acompanhamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora os Srs. Ministros a palavra por 25 minutos. Começa o Sr. Ministro da Defesa e a seguir com o Sr. Ministro dos Negócios.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia então abordar algumas das questões que foram sendo suscitadas pelos seus deputados e depois passaria a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para, da mesma forma, responder às questões que ainda falte versar. Começava então pela primeira intervenção nesta fase do Sr. Deputado Carlos Costa Neves,
Lá onde o seu deputado Carlos Costa Neves critica a elasticidade dos compromissos, eu considero que vejo a vantagem da elasticidade. Isto significa o quê? Que foi aquilo porque pugnou justamente o Governo e muitos outros países da União Europeia que os compromissos não fossem tão adstringentes que não permitissem qualquer negociação ou, sobretudo, qualquer expressão de vontade no tal desenvolvimento da cooperação estruturada permanente. E, portanto, se reparar, os compromissos de índole financeira são muito menos categóricos até do que aquilo que resulta, do que aquilo que resulta da Cimeira de Gales e daquilo que resulta da Cimeira de Varsóvia. A natureza política ou jurídica dos compromissos, permita-me, é exatamente igual. É exatamente igual, na medida em que o compromisso é aferido com base na dimensão política da aferição da possibilidade do aumento regular do assumir desses compromissos financeiros. Devo-lhe, aliás, dizer que é muito mais temporizado, é francamente mais temporizado, eu não quero insistir neste assunto, mas posso demonstrá-lo. Os compromissos que resultam de Varsóvia são muito mais delimitados e precisos no tempo e na temporalidade dessa afirmação do que aquilo que se encontra neste documento, que é por pressão de vários Estados. Uma das coisas que ficou muito clara era que em nenhuma circunstância o nível de compromisso, de commitment, podia ser superior àquele que resultava dos compromissos assumidos perante a NATO. Quanto à divulgação do primeiro documento de junho, eu só posso dizer em minha defesa que presumi, evidentemente, que sendo ele público ou semi-público, fosse conhecido por todos os seus deputados e convoco minha testemunha particularmente qualificada, o Sr. Deputado Costa Neves, que quando falámos na Comissão de Defesa sobre este assunto, conhecia para trás e para a frente o documento e ele era-lhe absolutamente familiar. O que eu insisto, e até consegui convencer o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, é que não houve qualquer negociação para a elaboração de um documento que, como o próprio nome indica, teve uma autoria e uma autoria que foi politicamente desejada que ficasse restrita a um número bastante pequeno de Estados. Não estou a dizer que Portugal tenha batido à porta para participar na autoria dessa carta, mas posso dizer que vários Estados manifestaram o seu desagrado por terem sido excluídos dessa redação, alguns dos quais se encontram, aliás, no elenco dos 5 que imediatamente a seguir manifestaram o seu apoio ao documento. Onde as negociações decorreram e com caráter absolutamente público, com expressões públicas por parte do Estado português, foi no quadro institucional, no Conselho de Negócios Estrangeiros, na sua vertente de negócios estrangeiros e nas diferentes posições que nas ministeriais de defesas foram sendo transmitidas, sempre afirmando os tais princípios da natureza intergovernamental, de inclusividade e do caráter voluntário da adesão. Justamente porque não podíamos presumir, devo dizer que isso é um aspecto muito surpreendente e aconselhava alguma humildade quando se critica quem fala há um ano, porque este foi um processo rapidíssimo e dificilmente previsível. Ninguém conseguia prever que, chegado o momento, não havia ninguém que quisesse ficar de fora. Recebi, com todo gosto, aliás, o conselheiro principal do Sr. Juncker em matéria de defesa, que foi ministro de defesa romeno e creio que, aliás, falou com os seus deputados. Ele apresentava-me, até pela relação de amizade que me liga com ele, como um aspecto muito otimista, com uma perspectiva muito otimista, contando com Portugal, evidentemente, digamos, uma bitola de 15 Estados. E os senhores deputados que falaram com ele sabem que é assim. E, portanto, nós estamos a falar de uma modulação que se alterou muito depressa. Alguns dirão, porventura, mais adeptos de uma visão mais integrada da defesa, quem falhou então foram os 4 Estados que elaboraram o documento porque fizeram critérios demasiado laços para que todos pudessem rever-se nesses critérios. Eu considero que isso é um resultado muito positivo. Porquê? Porque permite a tal dinâmica de aprofundamento da política de defesa europeia, que existe, que está prevista desde 2010 no Tratado, mas salvaguarda devidamente os interesses do Estado português. Em minha defesa e em defesa das posições do Estado português, só posso dizer que se todos estão de acordo em participar, então é porque, com certeza, nem todos consideram que haja os riscos que aqui foram sendo apontados. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Margarida Marques. A questão do soft power e do hard power é realmente uma das questões centrais na definição desta autonomia estratégica da União Europeia. Nós habituámos-nos desde o início, até às vezes por alguns clichés ou chavões político-europeus que o hard power estava concentrado na NATO e que o soft power, quando muito, podia ser desenvolvido no quadro da União Europeia. Nós estamos a assistir a uma evolução muito significativa que se traduz em dois processos aparentemente contraditórios. Em grande parte das dimensões da atividade da Organização do Tratado do Atlântico Norte, estamos a sair gradualmente da esfera da segurança coletiva e entrar claramente numa dimensão de soft power. Basta ver as missões da NATO no Mediterrâneo, a recente missão Sea Guardian, que é constituída especificamente para, como evolução pós-artigo 5º e que compara e não compara necessariamente em vantagem do ponto de vista do soft ou do hard power com a missão com a missão Sofia da União. Eu não ia conseguir, portanto, digo só a missão Sofia para não me atrapalhar mais. Isto significa, portanto, que a tal relação de não duplicação e de complementaridade União Europeia-NATO já ultrapassou a questão do hard power e do soft power. Há hoje um músculo e um robustecimento claro das missões da União Europeia, como se pode ver pelas missões EUTM, que já representam uma evolução muito significativa em relação ao modelo anterior e que o diga Portugal, que, como disse, vai assumir o comando de uma missão dessas na República Centro-Africana. Quanto à modularização da vinculação, a participação em projetos significa necessariamente, até pela natureza do que aqui estamos a falar, que possa um Estado não estar obrigado a participar em todos. Dou o exemplo muito claro dos agrupamentos táticos, no qual, aliás, Portugal já está envolvido num com Espanha. Do que se pode tratar é na agregação de forças, na conjugação de forças, na preparação do lançamento de agrupamentos táticos e, como disse bem o Sr. Ministro dos Estrangeiros, nós não temos sequer na cooperação estruturada permanente o patamar das missões NATO, não temos sequer as standing forces, que é um modelo mais britânico e que agora está a ser estudado como hipótese muito remota para enfrentar os desafios do chamado flanco sul, mas a questão não está nem de perto nem de longe assegurada no quadro da NATO e, portanto, muito menos está assegurada no quadro da União Europeia. A exclusão é específica, muito concreta, das Quick Reaction Forces, das Standing Forces, etc., mostra o quê? Mostra que aquilo é que é tido como banal e de cooperação intergovernamental no âmbito da NATO não pode aqui ser transformado como uma forma federalizante e, portanto, a demonstração é por maioria de razão. Se nem essas dimensões de conjugação de forças com caráter permanente ou em pré-operação existe e é especificamente excluída, então por maioria de razão se deve defender que a participação nestes projetos vai defender das capacidades específicas de cada Estado, como aliás já resulta desde a reunião de Malta, com a admissibilidade dos Battle Group Minors. Que essa sim, e já falamos deste assunto na Comissão de Defesa, esta sim é uma evolução muito significativa, porque permite antever que, constituídos os agrupamentos táticos, possa ser desagregado um conjunto de capacidades desse agrupamento tático em abstrato para, por exemplo, enfrentar situações concretas que venham a constituir-se num teatro operacional onde se encontre uma missão da União Europeia ou que esteja em articulação com uma missão das Nações Unidas. Exemplo típico, a missão da União Europeia no Mali em articulação com a missão das Nações Unidas, com a MINUSMA. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Tudo isto se desenvolveu fora do quadro preparatório da cooperação estruturada permanente, tudo isso vai mais longe até do que aquilo que é possível antever à luz dos 20 compromissos quanto a esta matéria. A segunda questão deixava para o Sr. Ministro dos Estrangeiros, passava depois à intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires. Eu há pouco não respondi a uma questão ou uma observação da Sra. Deputada Isabel Pires quando falou que eu teria invocado hoje de manhã, de facto, está a dar pano para mangas, teria invocado hoje de manhã um consenso alargado. Eu não falei nunca em consenso alargado. Embora me pareça que esse consenso alargado existe. Eu sempre destaquei nas minhas intervenções e na resposta, nomeadamente ao Sr. Deputado Vasconcelos do Bloco de Esquerda, eu sempre destaquei que nós podíamos consensualizar que quanto a estas questões tínhamos um dissenso. e encaro isso da forma mais democrática e mais natural possível. O que eu destaquei, senhora deputada, o que eu destaquei, e foi depois de interpelado pelo seu deputado Jorge Machado, do PCP, a minha memória nisto é a minha memória elefante, o que eu destaquei foi o seguinte, é que não era possível imputar ao Governo, nas suas decisões, de participação em qualquer missão internacional, de natureza multilateral, fosse ela da União Europeia, fosse ela da NATO ou fosse ela das Nações Unidas, uma qualquer violação do direito internacional. E destaquei que o consenso, pelo menos quanto à licitude de todas as decisões do Estado português ao longo dos tempos, e especificamente naquelas em que eu possa ter uma intervenção mínima como Ministro da Defesa, permitiam antever que, pelo menos nesse ponto, não havia divergência e não fui contrariado. O que venha a situar, como aliás saudavelmente fizeram tanto o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, esta questão da cooperação estruturada permanente em algo em que registamos amável e democraticamente o nosso desacordo. Portanto, eu isso fui muito claro, eu nunca invoquei consensos que fossem mais ou menos alargados nesta matéria relativamente ao Bloco de Esquerda ou ao Partido Comunista. Voltamos agora às interferências externas e à pressão política. Desculpe eu insistir, mas isso é a natureza das próprias relações internacionais. As relações internacionais, como as sociedades, embora aqui não esteja a ter uma visão antropomórfica das relações internacionais, as relações internacionais resultam da negociação, da cedência, do compromisso, do acordo. É esse o destino de um tratado, é esse o destino de um acordo internacional, é esse o destino de qualquer compromisso internacional. Do que se está aqui a falar, insisto, é no compromisso que pode vir a ser ou não assumido pelos Estados. Recordo que o tal desenvolvimento da cooperação estruturada permanente pressupõe um processo de decisão por unanimidade, aquilo que os Estados já assumem pacificamente há muito tempo no quadro de outras organizações internacionais. Ou seja, adequarem tanto quanto possível os seus processos internos, soberanos, de decisão e de pronúncia, àquilo que podem ser os compromissos assumidos internacionalmente. Se se destaca que é necessário realizar uma projeção o mais rápido possível, seria um bocado extravagante que um Estado considerasse que era violada a sua decisão soberana se o processo de decisão interno para o efeito demorasse francamente mais do que um mês. Quanto à questão dos cidadãos europeus, eu não consigo falar em nome dos cidadãos europeus, nem para um lado, nem para o outro. Posso falar, é isso sim, porventura, numa questão que não tem sido aqui muito destacada, é que a indústria de defesa, e a indústria de defesa, sobretudo, duplo uso, é criadora de emprego, potencia o desenvolvimento tecnológico e estimula, evidentemente, a qualificação de um país. E tenho, aliás, um exemplo muito simples para lhe propor. Diga-me, por favor, qual era a natureza do emprego que se propunha em Évora até a instalação de Embraer e qual é a natureza do emprego e o número de empregos criados no cluster aeronáutico de Évora. Seguramente que, sendo também cidadãos europeus, todos concordarão que esse foi um benefício para Portugal, para a qualificação tecnológica do Estado português e para, aliás, a criação de um saber e de um conhecimento na área da engenharia aeronáutica que, pura e simplesmente, inexistia em 2010. E convoco para esse efeito o exemplo bastante claro e bastante evidente do CEIA, que é bem representativo daquilo que estou a dizer. Portanto, eu creio que ser a favor ou não de um reforço do Orçamento de Defesa, seguramente não pode ser reduzido a serem ou não os cidadãos europeus a favor ou contra, e muito menos a sermos militaristas ou a favor da paz. Finalmente, e pedindo desculpa ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, já estou a ocupar parte do seu tempo relativamente à intervenção do seu deputado Filipe Anacoreta Correia, que também aproveito para cumprimentar. O caso espanhol era aquele que eu não invocaria, se me permite, não é? Era uma sugestão, porque considerando que o Estado espanhol tem ainda um orçamento de defesa claramente inferior em percentagem do PIB ao do Estado português, qualquer que seja o reforço que venha a ocorrer no orçamento do Estado espanhol nos próximos tempos, fará sempre com que ele fique abaixo das métricas a que nós já, conseguimos alcançar. Independentemente disso, é apenas um pormenor, e é apenas um pormenor absolutamente lateral, é bom termos a noção do que pode ser uma nação framework num destes módulos. Isto pressupõe uma capacidade industrial e pressupõe a existência de uma indústria de defesa instalada que me parece evidente que Portugal não tem. E por isso Portugal foi insistindo, não já nesta questão da cooperação estruturada permanente, mas no desenvolvimento do processo de criação daquilo que viria a ser o Fundo Europeu de Defesa, na importância crucial de projetos financiados ou cofinanciados só poderem ser se tivessem uma dimensão multinacional o mais alargada possível. E estamos neste momento na fase em que se fala de pelo menos 3 empresas de uma pluralidade de Estados. Além disso, gostava de chamar a atenção para que os montantes de que se fala, que já estão mais ou menos consolidados, a partir de 2020, são de 500 milhões para investigação e desenvolvimento e de 1.000 milhões para a fase de desenvolvimento e produção. O que é que eu quero dizer com isto? Que, não havendo, como todos estaremos de acordo, almoços grátis, é evidente que estas percentagens são percentagens referenciais. Só vai haver, desculpe-me, a forma simples de apresentar 1.000 milhões, se houver compromisso dos Estados correspondentes a 80%, a 4 vezes mais. Ou seja, haverá 1.000 milhões se os Estados participantes nos projetos estiverem responsabilizados por 4.000 milhões. E em relação à cooperação estruturada permanente, outra vantagem que dela resulta é a seguinte: o bónus, que aliás é um bónus extravagante, porque hoje é um bónus que só exclui potencialmente um Estado. Isto significa o quê? Que se a participação no financiamento é de 20%, aos Estados participantes na cooperação estruturada permanente pode ir até 30%. Isto significa mais 10% ou significa mais 50% relativamente ao valor base. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Não se pense que esse financiamento é dado sem contrapartidas bastante exigentes do ponto de vista do compromisso do Estado, que tem que ser demonstrado pela empresa participante quanto à futura aquisição do produto que está a ser desenvolvido. Finalmente, quanto à participação em agrupamentos táticos, reitero que neste momento Portugal já participa num agrupamento tático, independentemente, como é óbvio, de nem sequer ter sido instalada a cooperação estruturada permanente.
Muito obrigada, Sr. Ministro da Defesa. Tem a palavra, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado. Eu queria centrar-me na questão, muito bem colocada há pouco pela Sra. Deputada Margarida Marques, e que justamente mostra a interligação que os vários domínios da Constituição Europeia têm entre si, em particular estes 3: o domínio da política de segurança e defesa, o domínio do completamento da União Económica e Monetária e a preparação das novas perspectivas financeiras plurianuais. Porque, evidentemente, quando nós lançamos o programa industrial na defesa europeu, estabelecendo que ele terá uma dotação de 500 milhões de euros nos 2 próximos anos, mas sobretudo quando lançamos o Fundo Europeu da Defesa com 1.500 milhões anuais a ser financiado no quadro do pós-2020, evidentemente que estamos a trazer para o coração da discussão sobre o orçamento da União Europeia novas dimensões de despesa, o que, articulado com a falta de receita que vamos ter com a saída do Reino Unido, coloca em termos novos a discussão-chave do financiamento da União Europeia, do financiamento das diferentes políticas, designadamente das políticas de coesão, da política agrícola comum, das políticas de apoio à inovação e à transição energética e também das políticas de segurança e defesa. E, portanto, nós temos 2 hipóteses. Ou queremos estar fora desta discussão e sermos apenas aqueles que são atingidos pelos seus efeitos, ou queremos estar dentro da discussão e participar nela. Participar na cooperação estruturada permanente significa estar dentro de uma discussão que será essencial e estar dentro também do universo de beneficiários de uma tendência que será forçosamente esta. Tecnicamente, o Fundo Europeu de Defesa ficará também disponível para países que não participarem na cooperação estruturada permanente. Mas algum de nós acredita que, participando pelo menos 21, provavelmente 25 Estados-membros na cooperação estruturada permanente, quem não ficar terá algum acesso ao Fundo Europeu de Defesa? Algum de nós acredita nisso? E, contudo, o Fundo Europeu de Defesa será pago pelos 27, porque será pago pelas perspectivas financeiras, pelo orçamento da União ou por qualquer outra forma que tornará os 27 Estados-membros pós-Brexit contribuintes para o Fundo Europeu da Defesa. Não estar na cooperação estruturada da defesa significa pormos nós voluntariamente de fora do universo de beneficiários, e ao pôr-nos voluntariamente de fora, estamos a pôr-nos voluntariamente de fora de uma oportunidade absolutamente única de desenvolver industrial e tecnologicamente a nossa economia. Porque quando nós falamos de segurança e de defesa, e quando olhamos para a economia portuguesa, não é apenas a aeronáutica, onde hoje já somos um player muito importante, não é apenas a construção naval, em que já fomos muito bons e que podemos e em que podemos restaurar as nossas capacidades, mas é também os sistemas de comunicação, são também as tecnologias de informação e comunicação, é também o têxtil técnico especializado para, por exemplo, fardas e indumentária. Quer dizer, é todo um conjunto de atividades económicas que pode beneficiar deste esforço. E por isso queria dizer o seguinte, compreendendo evidentemente todas as posições e compreendendo todas as questões, e sendo muito importante este debate hoje é um debate que se resume à resposta a uma pergunta. Portugal quer ou não quer participar como membro fundador na cooperação estruturada permanente? Ela vai existir porque a maioria qualificada já está formada. Ela vai existir por iniciativa de países a que se associaram outros. E nós podemos decidir que sim ou podemos decidir que não participamos na cooperação estruturada permanente. Os compromissos são claros, estão escritos e todos eles se inscrevem no procedimento criado pelo Tratado de Lisboa. Se nós participarmos, participaremos em todas as decisões, isto é, participaremos em todos os movimentos que concretizem esses compromissos. E essa nossa participação é uma participação essencial, porque todas as decisões são tomadas por unanimidade. Se participarmos e virmos que a cooperação estruturada permanente não nos interessa, perdeu o sentido, de acordo com o Tratado de Lisboa e de acordo com a Constituição da Cooperação Estruturada Permanente, podemos sair voluntariamente a qualquer momento. Mas se estivermos dentro da Cooperação Estruturada Permanente, o que há de ser a defesa e segurança europeia dependerá também crucialmente de nós. Se não estivermos, ela continuará, mas nós teremos tornado nós próprios irrelevantes. E se nós nos tornarmos irrelevantes no contexto da defesa e segurança da Europa, tornar-nos-emos imediatamente irrelevantes no contexto da NATO. E se nos tornarmos irrelevantes no contexto da NATO, estamos a prejudicar as condições sine qua non da defesa coletiva do país e da segurança das suas populações. É isso que está em causa hoje. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa. Nós não temos terceira ronda, como sabem, por isso o Sr. Deputado quer usar da palavra a que título?
Era para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Tem a palavra.
Espero que seja verdadeiramente uma interpretação à mesa. Acontece que os senhores ministros não responderam diretamente a uma questão que me foi posta e eu queria assegurar que interpretei bem a não resposta, que era se estariam dispostos a partilhar previamente ao envio o plano de implementação. E se isso representa uma resposta negativa...
Não,
pronto,
deputado, é falha
fiz
minha.
Fiz bem em pôr a interpelação.
Fez muito bem. É falha
obrigado,
minha por duas vezes, porque duas vezes não respondi. Evidentemente que sim.
Essa era, aliás, eu agradeço muito a insistência e a clareza da resposta do Sr. Ministro da Defesa, porque era essa uma questão que também, enquanto responsável da Comissão, ou melhor, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que tem a obrigação de acompanhar a construção europeia, o nosso processo de construção europeia, era também um pedido que eu ia deixar antes de concluir esta nossa audição, de que estamos atentos e acompanhando este processo da cooperação estruturada permanente e, como não podia deixar de ser, sempre que houver alguma documentação, estamos desde já a solicitá-la para que a possamos acompanhar e debater. Assim como, quando se justificar uma nova audiência ou novas audiências sobre a matéria, quer através do nosso impulso, Comissão dos Assuntos Europeus e eventualmente Comissão da Defesa, em audições conjuntas, solicitaremos isso e pedíamos também aos senhores ministros que sempre que achassem conveniente, não havendo a solicitação expressa por parte das comissões parlamentares, que tivessem essa a gentileza e essa colaboração com o Parlamento e o fazerem. Esta audição foi muito importante, talvez tivesse sido politicamente mais vantajoso para ambos os órgãos de soberania ter sido feita antes, talvez seja mais proveitoso para os cidadãos e para a participação dos cidadãos no processo de aprofundamento do projeto europeu que estas discussões sejam mais frequentes e neste processo em particular mais frequentes e mais audíveis pela opinião pública. A comunicação social está aqui, apelamos também a que possam fazer o seu trabalho, que é de divulgação destas nossas reuniões para acompanhamento destas matérias que são de interesse capital para o nosso país. Dou agora, sem antes agradecer, não dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente, sem antes agradecer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Ministro da Defesa a disponibilidade para estarem cá, a disponibilidade futura, e aos senhores deputados de ambas as comissões por terem participado de forma tão ativa nesta audição. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente, agradeço também a colaboração e a sua presença.
Bom, muito obrigado. Eu só queria registar no final desta nossa reunião, que foi evidentemente uma componente muito importante daquilo que é a construção europeia. Eu queria sublinhar que a questão de participação na Europa e de integração europeia não é simplesmente uma questão materialista, uma opção política de fundo em termos do nosso país. E nós estivemos sempre, sempre associados àquilo que é os diversos passos e que são os diversos passos que têm a ver precisamente com a construção europeia. A construção europeia é uma never ending story. Portanto, estamos sempre em passo de construção europeia. E aquilo que acontece desde 1976, desde que Portugal pediu a adesão à Europa, concretizada, aliás, em 85, é precisamente estarmos sempre na substância e na essência daquilo que é a construção europeia. E por isso eu penso que não pode nem deve haver dúvidas sobre aquilo que é uma opção histórica de Portugal e que é uma opção nacional e essencial de Portugal estar na construção europeia. E por isso eu penso que este contributo desta nossa reunião foi extremamente interessante e foi extremamente positiva e certamente que ela deverá ser continuada, porque a transparência nestas matérias deve ser uma evidência para a população em geral. E porquê? Porque precisamente uma das acusações que muitas vezes faz sobre a construção europeia é precisamente o facto de haver algum distanciamento em relação às populações. Por isso é fundamental que haja transparência, é bom que seja transmitido este tipo de debates, mas também é preciso e é fundamental que a essência daquilo que é a nossa maneira de estar na Europa, mas também no mundo, tem vetores essenciais e permanentes sobre os quais nós não podemos nunca abdicar. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado pela vossa participação. Foi um bom contributo para a construção europeia feita, neste caso, por Portugal. Muito obrigado.
Deputados, bom fim de semana. Muito obrigada.